todo mundo. Beleza. Não esquece de fechar o áudio, tudo certo? Mas precisamos fazer uma perguntinha só. É só falar, tá, gente? Estou vendo aqui só se está tudo bem. Abri o chat aqui no cantinho. Então, está tudo bem. Todo mundo aí? Podemos retornar? Acho que está tudo tranquilo, né? Uma aí, pouquinho. O áudio está muito baixo? Espera aí. Isso não é bom. Deixa eu ver aqui o que está vendo. Espera aí. Poxa, não estava baixo hoje mais cedo. O que que aconteceu? Deixa eu ver. E agora? Tá melhor? Ficou melhor o áudio?
Ficou, eu consigo ouvir.
Tá conseguindo ouvir? E todo mundo tá conseguindo ouvir? Tudo bem, Gabriela. Eu tô aumentando aqui o áudio para ver se como é que tá. Ficou alto demais? Não. Tá bom?
Não, continua bom.
Tá bom. Então vou seguir com ele assim. Se tá bom, tá bom. Vou só ajeitar aqui um pouquinho. Só um minutinho que já vamos começar. Acho que já está todo mundo aí. Não, mas é o meu antivírus pedindo para atualizar, mas infelizmente não vai dar agora na hora para isso, né? De atualizar absolutamente nada. Vamos então seguir. Se o áudio está bom, todos nos seus assentos, vamos então da partida. Só preciso aqui botar no modo de... Aí, perfeito. Vamos lá. Então, nós estamos falando sobre isso aí, sobre o conceito de calibração, como é a calibração, que tem duas etapas, uma etapa que é uma etapa operacional de montagem, a controle de temperatura, umidade, essa coisa toda. E a gente vai anotando os valores. Aí tem a segunda etapa. A segunda etapa é, de posse desses valores que eu anotei, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série de contas, de trabalhos. Tem um áudio aberto aí. Dá uma fechadinha. Valeu, obrigado. Então, eu vou e olho, pego essas contas, esses dados, e vou começar a trabalhar as contas para calcular erro, esterese, o que eu quiser. E nós vamos ver como é que a gente calcula essas coisas. Aí eu estava falando para não confundir calibração com ajuste de um sistema, que ajuste é o ato, é a intervenção que você faz para minimizar o erro, diminuir o erro. Nem todo instrumento tem ajuste, mas muito tem. Não confundir com autocalibração, que é aquilo que tem muito em balança, por exemplo, que não tem autocalibração nenhuma, é apenas um ajuste eletrônico. Nem confundir com verificação, que é quando você pega o instrumento e verifica uma propriedade metrológica nele. A propriedade que a gente mais verifica é o erro, mas eu posso verificar qualquer outra. O que eu não posso fazer na verificação é descobrir a incerteza. Não posso fazer. Posso. Mas se eu descobrir a incerteza, essa verificação deixou de ser verificação e passou a ser calibração. Então, a incerteza é o divisor de águas entre verificar e calibrar. Tudo que a gente faz numa verificação, ou quase tudo, a verificação é menos rigorosa que a calibração. Mas tudo que eu faço numa verificação, eu posso fazer numa calibração. Só que tem um detalhe: se eu calcular a incerteza, essa verificação ganhou o status de calibração. Observa, segundo, vim calibrar é o ato de confrontar o comportamento metrológico de um instrumento de medição com um padrão de referência, que pode ser um instrumento de medição, um sistema de medição, uma medida materializada, um material de referência certificado. O senso comum considera calibrar como sendo consertar um equipamento, o que está totalmente errado. Mas muita gente pensa assim: ah, esse equipamento chegou agora, novinho, para que que eu vou calibrar? Ele está novo. Ele está novo, mas eu não sei qual é o erro dele, qual é a incerteza dele, qual é a tendência dele. Eu não sei as propriedades dele. É por isso que eu vou calibrar. Por este motivo, muitos profissionais acreditam erroneamente que não seja necessário calibrar um equipamento novo, recém-comprado, por pensar que ele está em perfeito estado de uso. O equipamento pode estar em perfeito estado de uso, mas eu não sei as propriedades metrológicas dele. Então, eu calibro para descobrir as propriedades metrológicas. E tem uma propriedade que toda calibração tem que ter: a incerteza. Não devemos usar o termo aferição, já conversei isso com vocês, já mais cedo. Devemos distinguir calibração de ensaio, também falei isso para vocês. A calibração, eu faço instrumento de medição. O ensaio, eu posso fazer em tudo, inclusive instrumento de medição, mas é mais usual a gente fazer ensaio em objetos, em soluções, em algum líquido, para descobrir uma propriedade. A verificação, que eu estava falando para vocês, tem lá no VIN, fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados. O que que é esse dado item? Ah, pode ser um item dito pelo fabricante. O fabricante chega e fala para você no manual: a linearidade desse instrumento é 1%. Aí você vai lá fazer uma verificação para checar se a linearidade dele é 1%, se continua sendo 1%. Eu vou fazer um exercício amanhã completo, assim. Tem vários itens, e um dos itens é a linearidade. Nós vamos descobrir como é que calcula, como é que descobre a linearidade. É bem fácil. Linearidade é a maior distância entre um ponto experimental, um ponto que você mediu, da reta que passa por esses pontos experimentais. Se o instrumento tiver uma linearidade perfeita, a distância desse ponto à reta é zero. Só que não existe esse instrumento perfeito. A histerese de um instrumento de medição, a linearidade, como eu falei, o erro máximo admissível. Eu pego um instrumento, comparo com um padrão e descubro o erro dele em cada ponto. Vejo qual o maior desses erros. O maior desses erros não pode ser maior do que o erro máximo admissível para aquele instrumento, caso tenha, né? Nem todo instrumento tem um erro máximo admissível definido em regulamento, em portaria, em norma. Mas se tiver, eu comparo. Isso tudo é uma verificação. Veja que aqui eu não tenho a incerteza, olha só. Não devemos confundir verificação com calibração. Na calibração, obrigatoriamente devemos determinar a incerteza de medição. Na verificação, isso não é necessário. Uma calibração pode abranger uma verificação, mas o contrário não é verdadeiro. Então, uma verificação não abrange uma calibração. Uma verificação, ela é mais simples do que uma calibração. Nesse sentido, uma calibração torna-se um procedimento mais complexo que uma verificação. É verdade, é mais complexo. Vamos ver um conceito aí, importante, que é o conceito de tolerância. Eu trago esse conceito só para a gente poder entender por que que a gente calibra os instrumentos. Porque é muito importante saber por que que a gente calibra. Fazer uma coisa sem saber o porquê é bem desagradável, tanto para o cliente que manda calibrar, quanto para a gente, que é o laboratório que calibra. Então, a gente calibra o instrumento para descobrir a incerteza dele, o erro dele, a histerese, se ele tiver, a linearidade, o erro máximo admissível, um dado desses que a gente quer descobrir. E a gente quer descobrir isso para quê? Para ver se essas propriedades do instrumento estão aptas, podem ser, esse instrumento pode ser utilizado para fazer a medição de uma grandeza, temperatura, pressão, dentro daquela faixa de tolerância. Então, observa aqui comigo a definição de faixa de tolerância. A tolerância de um processo de medição é definida como a máxima variação admitida pelo processo, pelas variáveis do processo. Quais são as variáveis do processo? São as grandezas que o processo precisa medir, precisa utilizar para produzir algo. Então, se eu estou produzindo uma peça e eu quero controlar o diâmetro dessa peça, então o diâmetro da peça é uma grandeza. E eu tenho que saber qual a tolerância desse diâmetro. Sabendo a tolerância desse diâmetro, eu vou escolher o instrumento adequado para medir o diâmetro dessa peça. Esse instrumento não pode ter incerteza, erro e essas coisas maior do que a tolerância. Então, tem toda uma regra para escolher esse instrumento. Então, a gente calibra justamente para descobrir essas propriedades e ver se o instrumento está adequado para ser utilizado naquela faixa de tolerância. Eu sei que muita gente não faz isso. Muita gente manda para o laboratório para calibrar, porque tem um auditor pedindo um certificado. Mas ele pede o certificado para que você olhe o certificado, analise o certificado e saiba o que fazer com aquele instrumento. Mas muita gente não faz isso, né? Então, nós temos muito que avançar ainda em metrologia, mas já foi pior. Quando as conclusões são extraídas do resultado das medições, a incerteza de medições não deve ser negligenciada, é evidente, jogada fora. Isto é particularmente importante quanto as medições são usadas para verificar se a medição está dentro da tolerância do processo ou especificação. Então, se eu quero saber se aquilo que eu estou medindo está dentro da faixa de tolerância, a temperatura, o diâmetro, enfim, está dentro da faixa de tolerância, eu tenho que usar um instrumento para poder fazer essa medição. E esse instrumento, ele é o instrumento correto para fazer essa medição? Ele tem erro, incerteza, adequado para fazer essa medição? Daí é que surge todo um estudo chamado análise crítica de certificado e validação de instrumentos. A SBM tem esses dois cursos, que o objetivo não é o mesmo desse. O nosso objetivo aqui é calcular a incerteza. Mas o objetivo desses dois cursos, validação e análise de certificado, é analisar o resultado do certificado e ver se esse resultado, o que está escrito lá no certificado, faz com que aquele instrumento esteja apto ou não ao uso, né? Às vezes, um resultado pode cair claramente dentro ou fora de um limite de especificação. Por exemplo, eu peguei aqui duas linhas aqui que representam a tolerância superior e a inferior. Imagina que eu estou controlando a pressão num processo e a pressão tem que ser 50 bar e a tolerância é de 2 bar. Então, aqui no meio seria a linha dos 50, como a tolerância é mais ou menos 2 bar, aqui seria a linha superior 52 bar e a linha inferior 48 bar, por exemplo. Aí eu vou e faço uma medição com um instrumento nessa linha aí de pressão, que pode ser 50 mais ou menos 2 de tolerância. Achei o valor bem aqui no centro, bem em cima dos 50, nesse meu exemplo aí que eu estou falando, bem no meio do intervalo. Aí sabe o que eu vou pensar? Poxa, a medição está perfeita, está tudo sob controle. Aí eu faço uma segunda medição e encontro um valor mais acima, mas continua dentro do intervalo de tolerância, então está tudo bem, está tudo ok, medição válida. Faço uma segunda medição, deu fora. Aí eu vou falar, poxa, essa medição aqui, da letra C, deu fora. Então, o processo saiu do controle. Eu estou encontrando um valor fora dos limites de tolerância. Se fosse uma peça, essa peça eu jogava fora. Essa peça não me serve. A peça tem que ter um diâmetro, sei lá, dentro desse intervalo. E esse deu pior ainda. Qual o erro que eu estou cometendo nessa análise? É analisar o resultado da medição sem a sua incerteza e sem a análise do erro. O que a maioria das indústrias fazem ou deveriam fazer, o que que é? Mandar calibrar, receber o certificado, pegar o erro, somar com a incerteza. Por que pegar o erro e somar com a incerteza? Para não precisar ter que corrigir o erro. Pega o erro, soma com a incerteza, e essa soma, erro mais incerteza, vai ser essa minha barra de incerteza que podemos chamar de erro máximo, admissível, incerteza máxima. Eu estou pegando o erro e estou somando com a incerteza. Aí o que que eu estou encontrando? Na medição A, que eu falei estava ok, porque o valor deu bem no meio do intervalo, quando eu boto a minha barra de incerteza, que eu peguei lá no certificado de calibração, eu vou continuar aprovando a medição A. Porque tanto a medição, o resultado dela, que é essa bolinha azul, mais a dúvida que eu tenho na medição, que está representada por essa barra de incerteza aqui, isso tudo vai ser. O resultado da minha medição. E o resultado da minha medição está dentro do intervalo. Então, na letra A, a minha medição está ok. Ela e mais a barra de incerteza está tudo ok. Agora, na B. A B que eu falei que estava tudo ok, porque o valor deu dentro do intervalo, eu estou vendo que tem um pedacinho que está fora. E esse pedacinho que está fora, porque o resultado da medição, gente, é o valor lido no instrumento, mais ou menos esse intervalo aqui, ó, que é a incerteza. No caso aqui, eu estou somando a incerteza com o erro. Aí esse valor deu fora. Então, essa minha medição B, que a princípio eu achava que estava correta, quando eu olho com a incerteza, eu estou vendo que ela não está mais correta. Então, essa medição B é o que nós chamamos de falso positivo. Ele dá um positivo, mas que não é positivo, porque eu estou analisando só o número que aparece no display do instrumento. Eu não estou analisando o número mais a incerteza, que é isso que eu tenho que fazer. O resultado da medição não é o número, é o número seguido da sua incerteza e do seu erro lá, se tiver, né? Então, o B, ele é uma leitura que está fora das especificações. Se fosse uma peça, alguma coisa, eu rejeitaria essa peça. E está fora por quê? Por causa desse pouquinho que está aqui do lado de fora. Isso que nós chamamos de falso positivo. O C. O C eu neguei. Falei que o C era uma medição totalmente rejeitada. Porque eu olhei só para a bolinha azul. Mas está vendo que tem uma parte que está dentro? O C é o falso negativo. Eu digo que não vale, mas na verdade poderia valer. Mas eu tenho dúvida, né? E o E? O E é tudo de ruim, né? Quer dizer, é tudo fora. O valor, a incerteza, tudo está fora. Então, eu estou trazendo isso aqui não para discutir análise certificada, não é o objetivo do nosso curso, mas é para mostrar para vocês que querem calcular a incerteza, muitos querem calibrar e tal, a razão disso. Porque é comum você perguntar para quem calibra, por que que você calibra? Ah, eu calibro para descobrir se o instrumento está bom. Não, nós não calibramos para descobrir que o instrumento está bom. Quem vai saber se o instrumento está bom ou não é o usuário do instrumento. Às vezes você calibra um instrumento, acha que o instrumento está uma porcaria porque deu um erro alto e uma incerteza alta, mas essa incerteza alta e esse erro alto não prejudica o processo do cliente. Quem sabe se o equipamento, o instrumento está bom ou não para uso, não somos nós que calibramos, é o cliente. Ele que sabe, porque ele vai saber a finalidade que ele vai dar para aquele instrumento. Então a gente calibra para descobrir as propriedades metrológicas do instrumento. Entre todas as propriedades, a principal, incerteza. Um certificado de calibração sem certeza não é um certificado de calibração. Então, eu calibro para descobrir as propriedades e fornecer essa informação para o cliente numa folha chamada certificado de calibração. Então, aqui está um resumão. A situação A, a medição está conforme. A situação B e C, a medição está com dúvida. E se está com dúvida, não está conforme. E a medição D está não conforme de cara. Joia. Então, entender um pouco por que a gente calibra. Vamos começar aqui de leve a um exercício. Um exercício bem tranquilo. Eu tirei uma foto de um manômetro que eu tenho lá no laboratório. Eu trabalho, né? Sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Os antigos Cefetes, né? E eu tenho quatro laboratórios que eu coordeno lá no Cefet. Um dos laboratórios é de pressão, o outro é de temperatura, o outro é de dimensional e o outro é de balança. E esse, eu tirei uma foto desse manômetro. Observa que é um manômetro que vai de 0 a 40, então a amplitude dele é de 40, quilograma força por centímetro quadrado. Observa que uma falha na escrita pelo fabricante, ele botou KG sobre centímetro quadrado. É KGF sobre centímetro quadrado. Então, vocês podem pensar, poxa, mas é só um F que ele esqueceu, só um F é fundamental. KGF é unidade de força. KG é unidade de massa. E pressão não é massa sobre área, pressão é força sobre área. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Quando a gente se mete na metrologia, que é a ciência das medições, a gente tem que se cercar de cultura metrológica. A gente não pode escrever a unidade errado. Porque fica feio um laboratório que calibra, um fabricante de manômetro que não bota um F aqui. Aliás, eu vou dizer, esse manômetro, eu tenho esse manômetro, a foto é lá do manômetro do meu laboratório. Ele é muito bom assim, para o que se destina, é um bom manômetro. Mas o fabricante deu uma olhada aqui, né? E ele está dizendo que a subdivisão, a menor intervalo de medição aqui, ó, é 1 kg força. Dá para ver facilmente, né, que é 1 kg força. Olha a espessura do ponteiro. É da ordem de grandeza da espessura do traço. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos vir aqui com a primeira pergunta. Qual a menor divisão do manômetro desse exercício? 1 kg força por centímetro quadrado. Vamos fazer isso no Excel. Deixa eu pegar aqui o Excel. Eu tenho, ou deveria ter, um Excel aberto. Mas sumiu o meu Excel, será? Sumiu? Curso de inserção. Ah, está aqui ele. Está aqui estranhamente esquisito, mas está aqui. Olha lá, abri o meu Excel. Essa é a planilha de Excel que eu digo para vocês que vocês já têm. Só que ela não está feita, né? Nós vamos fazer agora. Então, está aqui. O exercício eu trouxe para uma planilha de Excel. E vamos fazer a letra A. A letra A é a seguinte. Qual a menor divisão? Menor divisão. A menor divisão desse manômetro aqui, ó. E por que que eu trouxe um analógico? Porque a dificuldade está no analógico. O digital não tem dificuldade nenhuma, né? Qual a menor divisão desse manômetro aqui? 1 quilograma força por centímetro. Espera aí, que ele não quis escrever. Por centímetro quadrado. Escreveu agora. Essa é a menor divisão. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ler melhor agora. 1 quilograma força por centímetro quadrado. Letra B. Esse é um exercício que eu brinco chamando de café com leite. É um exercício facinho, mas importante. Qual a resolução de leitura você adotaria? Qual a resolução? Qual a resolução que a gente adotaria? Bom, aí eu tenho que olhar para esse manômetro. Ele está muito ampliado aqui, né? Mas tudo bem. Imagina só, esse ponteiro tem a espessura da ordem de grandeza do traço aqui. Aliás, esses traços menores, o ponteiro é até um pouco maior do que a espessura do traço. Se esse ponteiro aqui cair no meio, entre um traço e outro, bem aqui no meio, a gente consegue ver. Não é difícil de ver que ele está no meio. Então, se eu consigo ver o que ele está no meio, minha resolução vai ser 0,5 quilograma força por centímetro quadrado. Por centímetro. Por centímetro quadrado. Está lá a minha resolução. 0,5 quilograma força. Espera aí, que aqui está errado. Quilograma força por centímetro quadrado. Descobri a minha resolução. Letra C. Aí veja como é importante a gente definir corretamente a resolução, porque a pergunta é a seguinte: como você escreveria o resultado de leitura do manômetro aqui se o ponteiro caísse em cima do 13? Ó, 10, 11, 12, 13. Se o ponteiro caísse em cima do 13, sabe como é que eu deveria escrever? 13,0 quilograma força por centímetro quadrado. Por que 13,0? Porque se a resolução é 0,5, eu tenho que escrever 13,0. Eu não posso escrever 13. Se eu escrever 13, eu estou cometendo um erro, porque eu estou dizendo para todo mundo que está lendo que a resolução desse manômetro é 1. É 1 quilograma força. Por isso que eu escrevi 13. Então, por que que eu quero chamar a atenção de vocês? Que a forma como eu escrevo o número reflete a escala do meu instrumento. Se eu defino que a resolução é 1 quilograma, por exemplo, se eu cismar e olhar assim e falar, não, eu não consigo ver o meio. Para mim, a resolução é 1 quilograma. Tá joia. Então, qual vai ser a resposta da letra C? 13. Eu não posso escrever 13,0. Só que tem muita gente que diz para mim assim, mas esse zero não quer dizer nada. Quer dizer sim. Esse zero não quer dizer nada na conta, mas ele quer dizer na leitura. Porque, primeiro, é um algarismo significativo, então esse número aqui, esse 13,0, tem três algarismos significativos. Se eu escrevesse só 13, só tinha dois. E a outra, essa casa está preenchida com zero porque o ponteiro caiu exatamente em cima do 13. Se o ponteiro caísse entre o 13 e o 14, o que é que eu escreveria? 13,5. Se ele cai entre o 13 e o 14, eu escreveria 13,5. Então, qual é a incoerência? Eu não posso escrever. Caiu no 13, eu escrevo 13. Caiu entre o 13 e o 14, eu escrevo 13,5. Eu não posso, no mesmo instrumento, ora escrever com uma casa, ora escrever com o inteiro. Isso não faz o menor sentido. Então, para eu poder escrever corretamente a leitura de um instrumento, primeira coisa, define qual é a resolução. E a leitura vai ser de acordo com a resolução. Então, esse aqui é o nosso exercício 3.1. Facinho, já até salvei ele, estou salvando ele aqui. Depois eu vou mandar para vocês essa planilha feita, né? Mas está aqui o resultado. A, B e C já está tudo resolvido. Eu vou tirar esse cara aqui, porque ele não tem a ver. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Tá lá, 13. E meio. É 3,5. 13. 13,0. Vamos entrar agora no sistema internacional. Então, sobre o vocabulário internacional de metrologia, Eu defini os principais termos que nós vamos precisar. Tem uma outra definição que está no vocabulário, mas eu não abordei agora, porque vai chegar a hora da gente falar dela, é a definição de incerteza. Eu deixei ela para o final. Por isso que eu não abordei agora. Mas nós vamos ver essa definição. Agora eu vou começar com vocês, conversar um pouco sobre o sistema internacional. Bem pouco. Tem um livro chamado Sistema Internacional, que eu já mostrei para vocês, e eu não trouxe o livro aqui, eu trouxe pouca coisa mesmo. Não quero ficar enchendo a paciência de vocês com um assunto que não vai ser útil. Apesar de que conhecer o sistema internacional é muito importante. Lembra aquela pirâmide de rastreabilidade? O topo dela era o sistema internacional. Então, o sistema internacional é o sistema do meteorologista, o sistema perfeito para o meteorologista. E o sistema internacional, o VIN define o que é. Sistema de unidade baseado no sistema internacional de grandezas, com os nomes e os símbolos das unidades, incluindo uma série de prefixos. Então, quando você baixar o livrinho SI, que hoje tem em português na versão 2012, final do ano, começo do ano que vem, o Inmetro já deve publicar a versão em português da última edição, 2019. A mudança foi pequena entre uma edição e outra, mas é bom ter a atual. E vocês quiserem ler o livro Sistema Internacional, eu recomendo, porque a leitura é até gostosa. Ele tem muitas curiosidades, ele fala sobre a história do sistema internacional, como o sistema internacional foi construído, foi criado. Eu vou trazer aqui alguns aspectos que são importantes para quem faz medição, calibração, ensaio, emite certificados. Vamos lá. Bom, a importância do sistema internacional tem a ver com a facilidade em nível internacional na troca e entendimento das informações nas relações comerciais e científicas. Por quê? Porque é um sistema adotado no mundo inteiro. Abandono de sistemas superados ou em desuso. Qual um sistema superado ou em desuso? Não está em desuso, infelizmente, mas é um sistema muito superado, que é o sistema inglês de unidade. A gente utiliza muito ele, polegada, libras, essas. Mas esse sistema não é um sistema internacional, não é um sistema científico. O sistema inglês não é um sistema científico de unidade. Poxa, então por que que a gente usa um sistema que não é o científico? Por que que o mundo inteiro não só usa o sistema internacional? É que o sistema de medição, ele tem uma relação muito forte com a cultura do país, com a cultura do local. E o sistema inglês, ele foi criado em cima da cultura americana, na verdade da cultura inglesa, que passou quando colonizou os Estados Unidos para a cultura americana. E é muito difícil você mudar uma cultura. Então, se o sistema inglês fosse adotado em países pobres, subdesenvolvidos, ele estava em desuso. Por quê? Porque os países pobres, subdesenvolvidos, não têm força política. Força política, qual é a força política? Não tem força política. Então, eles não vão conseguir manter um sistema superado em uso. Mas como o sistema inglês é adotado pelos Estados Unidos, países de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra, que são duas potências, então, só que não é um sistema internacional e não é o sistema que a gente tem que fazer menção a um certificado de calibração. Num certificado de calibração, você deve colocar a unidade do instrumento que você está calibrando. Se eu estou calibrando um manômetro em PSI, no certificado de calibração tem que aparecer os resultados em PSI. Mas você precisa, no certificado, fazer uma menção que aquelas unidades no sistema inglês, o PSI, quanto que equivale no sistema internacional. Então, no caso do sistema, desse exemplo que eu estou dando no manômetro, é muito comum você pegar um certificado do manômetro. Todos os resultados de pressão estão em PSI, mas tem a primeira coluna que está tudo em kilopascal, porque pascal é a unidade de pressão do sistema internacional. Ou está em kilopascal, ou está em megapascal, enfim, está num múltiplo, mas de pascal. Pascal é a unidade de pressão do sistema internacional. Então, todas as normas, inclusive a 17.0.025, fala que o certificado de calibração tem que ter um respaldo, uma referência a unidades do sistema internacional. Então, você não precisa botar tudo no sistema. Você faz tudo em PSI, por exemplo, bota o valor do padrão em PSI, bota os valores do instrumento que está calibrando em PSI, mas você coloca uma coluninha mostrando quanto vale PSI em megapascal, quilopascal. Simplificação das equações, é claro, porque o sistema internacional, as equações, as unidades, têm uma correspondência. Então, quando você fala metro por segundo, o que é isso? É o comprimento dividido pelo tempo. É exatamente a definição de velocidade. Então, as unidades, ela tem uma coerência entre si. Algumas características, ela tem unidade de base e unidades derivadas. O que são as unidades de base do sistema internacional? São as sete unidades, aqui, ó. Eu tenho aqui as sete unidades do sistema internacional de base. Se eu pegar essas sete unidades e combinar, eu consigo descobrir todas as outras unidades. As unidades derivadas são aquelas oriundas da combinação das sete unidades básicas. Quais são as sete unidades básicas? O metro, o quilograma. Está vendo como é que o sistema internacional escreveu o quilograma? Ele escreveu com K. Na verdade, foi uma tradução do imetro. A gente, na língua portuguesa, escreve quilograma com QUI. Só que o acordo ortográfico da língua portuguesa, lembra-se que esse livro, esse SI, é de 2012. E o acordo ortográfico começou, acho que em 2009, alguma coisa assim. Em 2012 já regia o acordo ortográfico. E aí o acordo ortográfico fez valer, de volta para o nosso idioma, da língua portuguesa, a letra K. A letra K tinha saído do nosso. Do nosso. Oh, meu Deus. Do nosso alfabeto, e ela voltou a partir do acordo da língua portuguesa. Então, o quilograma pode ser escrito, ele é aceito ser escrito com K, do jeito que está aqui, ou com QU. As duas formas são aceitas. Mas o livro, o SI, quando o Imeto traduziu, ele traduziu só para K. Então, ficou quilograma. Esse K do quilograma não tem nada a ver com esse K. Apesar de dois serem K, esse K é o K da escrita, a letra, e esse K aqui é um múltiplo do grama, quer dizer 1.000 gramas. Então, quilograma quer dizer 1.000 gramas. O segundo, letra S, o ampere, A, o Kelvin, K, o mol e o candela. Candela é intensidade luminosa. É a unidade de intensidade luminosa. Essas sete unidades combinadas dão as unidades derivadas. Olha as unidades derivadas aqui, ó. Eu não trouxe todas porque são muitas, mas está vendo? Quilograma por metro cúbico é tudo unidade de base combinada. Quando vocês olham essas sete unidades aqui, vocês estão percebendo que tem unidades, símbolos, né? Que estão em letra maiúscula e outros que estão com letra minúscula. Por que isso? É a vontade da pessoa escrever um metro com letra com M minúsculo porque estava afim. Mas já o ampere ele escreveu com letra maiúscula porque, poxa, quis homenagear o ampere. Bom, tem uma regra. É a seguinte: toda vez que você abreviar, escrever o símbolo da unidade, e essa unidade for uma unidade em homenagem a um cientista, ampere. Ampere foi um cientista francês que descobriu a corrente elétrica. Kelvin foi um cientista, o Lord Kelvin, inglês, que definiu, que descobriu a temperatura, a escala termométrica em Kelvin, que levou o nome dele. Então, toda vez que você tiver uma unidade que é em homenagem a um cientista, na hora de abreviar, sempre vai ser com letra maiúscula. O metro não é com letra maiúscula, por quê? Porque não homenageia nenhum cientista que chama metro, não tem cientista nenhum chamando metro. O segundo, o S é minúsculo, porque não tem homenagem a ninguém chamado segundo. Então, essa é uma das regras de escrita. Escrever unidades, as unidades com letra minúscula, se não for nome próprio. Se for nome próprio, eu escrevo com letra maiúscula. Aqui nessa tabelinha, eu trago algumas unidades que estão fora do sistema internacional, mas que até hoje nós usamos junto com o sistema internacional, mas ele não pertence ao sistema internacional. Unidade de tempo, por exemplo, minuto, hora e dia. É unidade de tempo, mas não é do sistema internacional. A unidade de tempo do sistema internacional é o segundo. Mas essas unidades são aceitas até hoje, não dentro do sistema internacional, mas unidades que são aceitas em parceria com o sistema internacional, junto com o sistema. Mas a unidade mesmo do sistema é o segundo, de tempo, né? Aí tem outras aqui, olha, hectare, tonelada. Olha só a tonelada. Tonelada é. Uma tonelada é 1.000 quilos, né? A tonelada é abreviada com T minúsculo. Tem muita gente que abrevia a tonelada com T maiúsculo. porque acha que, como é tonelada, é uma coisa muito pesada, então eu tenho que expressar o peso da coisa pela letra maiúscula. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A regra é: eu estou abreviando uma unidade, estou usando um símbolo de uma unidade que é de um nome de um cientista, aí eu coloco maiúsculo. Se não for, é minúsculo. Então, tonelada é T minúsculo. O litro. O litro a gente pode escrever com L maiúsculo ou com L minúsculo. Observa que litro não é nome de nenhum cientista. Vocês conhecem algum cientista chamado litro? Então, por que que eu posso usar o L maiúsculo? Por causa de uma coisa. O L minúsculo no computador, olha aqui o L minúsculo. Ele parece um 1. Então, para não confundir, você não escrever coisa do tipo assim, deixa eu colocar aqui no chat aqui uma confusão que pode ocorrer. Cadê o chat? Não veio? O chat não quis vir. Tudo bem. Deve estar escondido para algum canto. Bom, se eu escrever uma letra, se eu escrever 18 litros com letra minúscula, aparece 181. Então, o litro é uma exceção. A gente pode abreviar o litro, o L do litro, com letra maiúscula, para não confundir com o I, o I, o 1. As grafias, como é que a gente escreve os símbolos do sistema internacional? Por que isso é importante? Porque quando eu faço uma medição, eu tenho que colocar a unidade do lado, eu não posso escrever a unidade errada. Eu não posso, eu não devo. Eu não posso fazer um certificado de calibração com as unidades todas erradas, como eu já vi vários acontecer. A pessoa vai escrever lá, calibrar um cronômetro, aí ele vai marcar o segundo, ele escreve segundo, segundo se escreve com letra minúscula, é o S minúsculo. A pessoa escreve segundo com SEG. Segue. Não, não, não. Não está escrito isso em lugar nenhum. Por que que a pessoa vai escrever o segundo SEG? Porque gosta, é que nem hora. Por que que a gente vai escrever hora com HS? Quem disse que hora se escreve com HS? É outra regra. Nenhuma unidade, quando eu abreviar, ela será seguida. Quando eu estou abreviando, o símbolo dela não será seguido pela letra S, quando está no plural. Então, 30 metros é 30 m minúsculo. 1 metro é 1 m minúsculo. O plural não vem expresso na unidade, no símbolo da unidade. Ele vem expresso no numeral. Se é 30 m, é mais de 1 metro, né? São 30 metros. Mas não ms. Ou então, o que o pessoal gosta de escrever aí pela rua, a gente vê muito em placa de trânsito, nts. O cara inventa forma de escrever. Mas no livrinho SI, tem as regras de como você escrever. São 18 regras. Eu não trouxe todas elas, eu trouxe as mais importantes. A começar pela primeira. Toda vez que você escrever, abreviar uma unidade, unidade essa, que é nome de um cientista, você escreve com letra maiúscula. Se não for, com letra minúscula. Os símbolos das unidades são entidades matemáticas e não abreviações. Então, não deve ser seguido de ponto, exceto se estiverem localizados no final da frase. Os símbolos não variam no plural. Então, eu não tenho que escrever MTS, sabe? KGS, de quilogramas. Não, não tem que escrever isso. Outra regra. Tem muitas, eu só trouxe algumas. As regras clássicas de multiplicação e divisão algébrica são aplicadas para formar os produtos e quocientes dos símbolos. A multiplicação deve ser indicada por um espaço ou por um ponto. O que que eu quero dizer? O que que o livro SI quer dizer? Que o número 3 seguido de KG quer dizer 3 quilogramas. E a unidade quilograma é um produto em relação ao 3. Então, quando eu escrevo 3 quilogramas, eu estou querendo escrever 3 vezes o quilograma. Só que como eu represento o vezes? Ou botando um pontinho entre o 3, entre o número e a unidade, que é muito trabalhoso, ou dando um espaço. Então, toda vez que você escrever uma unidade junto com o número, né? 40 metros, você escreve 40 espaço metro. Você dá espaço no computador, como eu fiz aqui, ó, dei um espaço, tá vendo? Então, uma pergunta que muita gente que escreve, né, artigo, essas coisas, me faz. Eu posso pegar a unidade e colar com o número ou eu dou um espaço? Não, dá um espaço. Então, sempre, tá vendo? 5 metros, eu dei um espaço. Agora, aqui não é metro, aqui é m seguido de s, então é milissegundo. Então, é isso aí. eu devo sempre colocar um espaço quando eu estou escrevendo. Outras questões das grafias é aquilo que eu falei para vocês. O nome da unidade começa com letra minúscula. Toda vez que você quiser escrever por extenso uma unidade, por exemplo, joule. Joule é uma unidade de energia do sistema internacional. Quem foi joule? Joule foi um cientista inglês. Então, a unidade de energia é em homenagem ao joule. Então, na hora que eu vou abreviar, o J é maiúsculo. Na hora que eu quero escrever a unidade por extenso, esse J é minúsculo. Mas por que minúsculo ser o nome do cientista? Não. Esse joule que eu estou escrevendo aqui não é o nome do cientista, é o nome da unidade. Se eu escrever por extenso o joule com o J maiúsculo, aí eu estarei escrevendo o nome do cientista. A mesma coisa é a unidade de frequência no sistema internacional, é o Hertz. Hertz é o nome do cientista alemão. Aí, na hora de escrever por extenso, é minúsculo. Na hora de abreviar, é maiúsculo. Por quê? Quando eu abrevio, eu estou homenageando o cientista. Quando eu escrevo por extenso, eu estou escrevendo o nome da unidade, não o nome do cientista. Metro é M minúsculo, segundo é S minúsculo, ampere é nome do cientista, é A maiúsculo, watt é unidade de potência, é o W maiúsculo, porque o watt é o nome do cientista. James Watt foi um cientista que desenvolveu o conceito de potência, que é energia por tempo, trabalho por tempo. Então, observa que tem regra para escrever a unidade. E o que eu estou chamando a atenção de vocês é dessas regras, para que vocês não escrevam essas unidades de maneira errada lá no certificado, né? Vai ficar um negócio bem feio, né? Um certificado de calibração com as regras todas, com as escritas todas erradas, né? Eu já peguei vários certificados assim. A pessoa escreve a unidade errada. Aí eu fico pensando, se não sabe escrever a unidade, que é fácil. Imagina. Vamos a mais um conceito aqui, que é um conceito importante para a gente. O de algarismo significativo. Poxa, meu chat aqui sumiu. O que é algarismo significativo? Os algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos, a contar do primeiro diferente de zero, e o último algarismo, que é o duvidoso. Por que que o último algarismo é o duvidoso? Porque é exatamente o ponto que eu tenho dúvida. Quando eu estou fazendo uma medição, o último número que eu vou escrever é o número que eu vou ter dúvida, se eu fizer a medição corretamente. Então, eu peguei aqui uma régua, e o que eu estou medindo na régua caiu exatamente aqui, ó, em cima dessa seta. Quando eu olho para essa régua está em centímetro, e vejo esse ponto aí, essa seta onde caiu esse ponto, eu imagino, poxa, o resultado dessa medição vai ser 6,5 centímetros. Se a gente acha que é 6,5 centímetros o resultado da medição, esse 5 vai ser o duvidoso. O último algarismo é sempre o duvidoso. E duvidoso por quê? Porque eu não tenho certeza se a reta, se a seta, o que eu estou medindo, caiu exatamente no 5. Pode ter caído um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas por conta da resolução, que não é boa, é de meio centímetro, eu vou anotar 6,5 centímetros e vou ter dúvida aqui nessa casa. Então, quantos algarismos significativos eu tenho aqui no 6,5? Dois, o 6 e o 5. E esse 5, além de ser algarismo significativo, ele é o duvidoso. Beleza. Então, quando a gente perceber que algarismo significativo é todo algarismo fruto da medição, exceto os zeros à esquerda, a gente vai conseguir adotar aquela regra da EA 402 que diz: a incerteza não pode ter mais do que dois algarismos significativos. Então, vamos lá, olha só. Observe que o algarismo 5 é o algarismo duvidoso, como eu falei para vocês. Se a régua possuísse uma menor divisão de 0,1, coisa que não possui, poderíamos ler 6,4. E aí, se eu leio 6,4, eu teria uma dúvida. Ou se possuísse menor divisão 0,01, eu poderia ler 6,48. Então, quanto melhor for a resolução do instrumento, mais casas eu consigo ler, né? Mesmo assim, o 8 seria o duvidoso. O 4 deixaria de ser o duvidoso, mas o 8 passaria a ser o duvidoso. Essa questão de resolução e de algarismo significativo impacta muito na incerteza da resolução de leitura, que é um tema que nós vamos ver provavelmente amanhã. Mas é um tema importante no cálculo de incerteza, porque é uma incerteza, né? A incerteza da resolução. Quais são as técnicas de arredondamento? As técnicas de arredondamento, ela é muito simples. É basicamente, todos vocês conhecem as técnicas de arredondamento. É usada por nós o tempo todo. Arredondar é escrever um número com uma casa a menos, ou duas casas a menos, vai depender de quanto que eu arredondo, né? De quanto que eu quero arredondar. E a técnica de arredondamento é arredondar em direção ao valor mais próximo. Por exemplo, ó, eu tenho uma medida, 34,52 metros. Sabe quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Quatro. Tem muita gente que confunde algarismo significativo com casas decimais. Eu tenho quatro algarismos significativos e duas casas decimais. O documento da EA402, ele fala, a incerteza não pode ter mais do que dois algarismos significativos. Não são casas decimais. Ele está falando de algarismo significativo. Não pode ter mais de dois algarismos significativos. Então, tá bom, 34,52. Eu tenho quatro algarismos significativos. Joia. Se por um acaso temos que expressar esse número com apenas três algarismos significativos, significa que eu vou arredondar isso para essa casa, a casa do 5. Eu vou arredondar isso para essa casa aqui. Então, vamos escrever o quê? 34,5. Por quê? Por que que eu joguei fora esse 2 aqui? Porque o 34,52 está muito mais próximo do 34,5 do que do 34,6. E arredondar é levar o número para o ponto mais próximo. Então, como que eu sei que está mais próximo? Bom, é só fazer a conta. 34,6 menos 34,52, ele está distante de 0,08. E 34,5 menos 34,52, ou seja, o 34,52 está distante do 34,5 de quanto? De menos 0,02. Um número bem menor do que esse aqui. Então, nem precisava provar, porque era óbvio, né? O 34,52 está mais próximo do 34,5. Por isso que eu faço. Toda vez que eu vou arredondar, o meu número está mais próximo de 1, se é para baixo, eu jogo fora o número. Se é para cima, eu incorporo. Qual é a regra que diz isso? É a norma 5.891 de 2014. Vocês acreditam que tem uma norma para ensinar a arredondar? Que diz isso? Se você quer arredondar um número e ele está mais próximo de um número abaixo, você arredonda para baixo e joga fora. Se ele está mais próximo de um número acima, você arredonda para cima e incorpora. E se ele estiver no meio? Esse é que é o problema. Então, olha só. O último algarismo de um número deve ser sempre acrescido de uma unidade, caso o algarismo descartado seja superior a 5. Então, se o meu número, o número que eu estou arredondando, ele está, olha só, eu quero arredondar para essa casa aqui, para o inteiro. Esse número aqui, o 7, não faz o 134 ficar mais próximo do 135? Então, eu vou acrescentar 0,3 aqui e vou arredondar esse número para 135. Isso aqui nós já sabemos. Olha só, esse número aqui, 14,751. Se eu quiser arredondar para uma casa, eu vou arredondar para 14,8. Por quê? Porque esse 1 está fazendo esse 751 está mais próximo do 8. Se não tivesse esse 1 aqui, gente, se fosse só 14,75, e eu quero arredondar para essa casa aqui, para o 7 da primeira casa. Se ele terminasse só em vírgula 75, eu estaria com um problema, porque eu estou exatamente no meio. Eu estou mais próximo do 14,8 ou do 14,7? Se fosse só 14,75. Agora, esse 1 aqui resolve o meu problema, porque esse 1 faz ficar mais próximo do 14,8. Observe esse caso aqui, 34,25. Eu quero arredondar para uma casa. Esse número está mais próximo de quem? Do 34,2 ou do 34,3? Aí eu tenho um problema, porque ele está exatamente no meio. Esse número, ele está exatamente no meio entre 34,2 e 34,3. E é por isso que surge a regra. Quando o que você quer arredondar está no meio de dois números, isso vai acontecer quando? Quando ele terminar em 5 ou em 50, enfim, pode ter um zero aqui do lado, que não muda nada. Qual a regra que eu adoto? A regra é a seguinte: eu olho, por exemplo, Aqui é um 5. Qual o número que está na frente do 5? É o 2. Eu quero arredondar para essa casa. Eu olho o número que está na frente do 5. Se ele for par, eu mantenho. Se ele for ímpar, eu acrescento mais uma unidade. Então, 34,25, o 2, que é a casa que eu quero parar, é um número par. Então, eu vou manter 34,2 newton. Se no lugar do 2 fosse um 3, o 3 é um número ímpar. Aí eu teria que acrescentar mais um. Seria 34,4, se fosse 34,3, né? Eu acrescentaria mais um. Muita gente acha estranho essa regra de acrescentar mais um ou manter. Porque pensa que é uma brincadeira de par ou ímpar, assim, poxa, isso é uma brincadeira, né? Não, não é uma brincadeira. É uma definição estatística de arredondamento. Por que estatística? Qual a probabilidade do número na frente do 5 ser par? É a mesma probabilidade dele ser ímpar. Então, quem usa essa regra está sempre considerando que eu tenho 50% de chance de jogar fora uma parte da medida, por exemplo, aqui, ó, 34,25. Eu arredondei para 34,2, porque o 2 era par. Então, quando é par, eu mantenho. Quando é ímpar, eu acrescento mais um. Se é par, eu mantive o 2. Então, o que que eu joguei fora? 0,05. Se amanhã depois eu pegar uma medição e for 34,35, o 3 é ímpar. Eu tenho que acrescentar mais um. Vai ficar 34,4. O que que aconteceu? Eu acrescentei 0,05. Então, usar essa regra, que é a regra da norma, ela tem uma vantagem, porque ora eu acrescento, ora eu subtraio. E na média, eu vou, sei lá, se eu fizer arredondamento ao longo do ano inteiro, eu vou metade do ano aumentar, metade das vezes aumentar, metade das vezes eu vou diminuir. E aí fica no meio caminho. Tem muita gente que gosta de fazer o arredondamento, que é o arredondamento que está no Excel. Como é que o Excel faz arredondamento? O Excel faz um arredondamento. Se aqui terminou em 5 ou acima de 5, ela arredonda tudo para mais. Esse arredondamento não está correto de acordo com a norma. Qual é a sorte nossa nessa história de arredondamento? É que dificilmente eu caio numa situação dessa, onde o número que eu vou arredondar termina exatamente em 5. É muito comum o número terminar todo quebrado, cheio de casas. E aí eu não tenho esse problema do par ou ímpar, não tenho mais esse problema. Então, essa regra de arredondamento eu trouxe para vocês aqui, só para dizer para vocês que tem e para vocês ficarem atentos se caso um dia acontecer de você tiver que arredondar um número que termine em 5, você tem que olhar para frente dele. Se for par, você mantém, se for ímpar, você acrescenta mais um. Joia. Operações com algarismos significativos. O que nós temos aqui de operações com algarismos significativos? É como eu somo, subtraio algarismos significativos. Como que eu faço essas operações? Por que que a gente precisa conhecer essa questão? Porque, olha esse exemplo aqui. Eu peguei uma peça e alguém mediu o comprimento dessa peça. Anotou lá 85,45 metros. Pô, peça enorme, vou lá anotar. Alguém chega e vai medir a largura dessa peça, ou a altura dessa peça, e achou 5,6 metros. Alguém vai chegar e vai medir o comprimento dessa peça, 98,523 metros. Um negócio imenso, 100 metros de peça. Quando eu tiver que somar essas coisas todas, olha só o número que vai dar: 189,573. Está vendo que aqui eu tenho dois algarismos significativos, aqui eu tenho quatro algarismos significativos, aqui eu tenho cinco algarismos significativos e a minha soma deu cinco algarismos significativos. Outra característica da soma, que é a mesma característica da subtração. Você somando ou subtraindo, o resultado da sua medição sempre terá o mesmo número de casas decimais da parcela que tiver o maior número de casas decimais. Isso sempre vai acontecer. Eu peguei aqui uma medição que tinha duas casas, somei com uma que tinha uma, somei com outra que tinha três, e o resultado deu três. Se eu fizer a subtração, a mesma coisa. Então, uma característica, quando eu somo Números significativos. O que são números significativos? Números oriundos da medição, que é o nosso caso. Todos os números que nós vamos medir no laboratório, que nós trabalhamos com ele e tal, são algarismos significativos. São números frutos da medição. Aí eu medi esses três e achei 189,573. Pensa comigo uma coisa. Se eu deixar o resultado assim, 189,573, eu estou privilegiando que medição? Essa aqui, ó, 98,523. Por que privilegiando essa medição? Porque, observa, essa medição aqui, a 98, ela foi feita com um instrumento que lia com três casas. Essa aqui foi feita com um instrumento que lia uma casa só. Essa aqui, um instrumento que lia com duas casas. E nós sabemos que quanto maior o número de casas, melhor é a exatidão do instrumento. Se o instrumento lê com uma casa só, é isso que distancia ele do valor verdadeiro. Se ele lê com duas, ele está mais próximo do valor verdadeiro. Se ele lê com três, ele está mais próximo ainda. Quanto maior o número de casas, quanto menor a resolução do instrumento, mais próximo do valor verdadeiro, em tese, eu estou. Então, se eu faço essa medição e deixo 189,573, eu estou privilegiando essa medição aqui. Deixa eu contar para vocês uma história de uma maneira diferente. Imagine que eu tenha que medir, fazer essa medição, e eu faço essa medição com um instrumento que lê duas casas. Agora eu vou fazer essa com um instrumento que só lê uma casa. Logo, a resolução dele é 0,1. Aqui é 0,05, é 0,01 e aqui é 0,001. A resolução melhor ainda. Se eu pegar esses três instrumentos, né, essas três medições e somar, o instrumento ruim, o instrumento médio e o instrumento bom, a minha resposta não pode ser em cima do instrumento bom. Porque se for, o que eu faria? Eu compraria para a minha indústria um monte de instrumento porcaria. E na hora que eu tivesse que medir com o instrumento porcaria, eu somava o resultado da minha medição com o instrumento porcaria com o resultado da medição de um instrumento bom. E o resultado seria baseado no instrumento bom. Então seria muito fácil para mim, né? Eu faço uma medição ruim, ou um monte de medições ruins, faço uma medição boa, somo tudo e o resultado tem que ser norteado pela medição boa. Não faz sentido, né? Então, qual é a regra da soma ou subtração de algarismo significativo? Você soma e subtrai normalmente, como nós sempre aprendemos, na calculadora, no Excel, em qualquer lugar. O detalhe é que o resultado da medição tem que ter o mesmo número de casas decimais da parcela que possui o menor número de casas decimais. Então, qual dessas três parcelas é a que possui o menor número de casas decimais? Essa aqui, ó, 5,6, ela possui uma casa só. Então, eu vou nivelar pelo pior. Então, eu vou pegar esse número e vou arredondar para uma casa decimal. 189,6. Então, regra de soma e subtração de algarismo significativo. Faz a conta normalmente, o resultado tem que ter o mesmo número de casas decimais da parcela que possui o menor número de casas decimais. Eu nivelo pela parcela que possui o menor número de casas decimais. E na multiplicação? Olha só o que acontece na multiplicação. O fenômeno multiplicação é diferente da soma e da subtração. O fenômeno multiplicação é igual ao fenômeno divisão também. Eu peguei esse número aqui, ó, 189,1 metro quadrado, e dividi por essa medição, 5,4690. Olha o número que deu. E eu parei no 2, porque isso aqui não para nunca, isso aqui é um monte de casa. Então, toda vez que você pegar dois números e dividir ou multiplicar, o teu resultado vai estar repleto de algarismos significativos. Olha só, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 significativos. Esse tem 3. O nosso resultado deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um monte de algarismos significativos. Então, a regra da multiplicação e da divisão é a seguinte. Faz a conta normal e arredonda para o número de algarismos significativos da parcela que possui o menor número de algarismos significativos. Essa parcela possui 3 algarismos significativos. Então, eu vou arredondar isso tudo para 3 algarismos significativos. Vai ficar 16,3 metros. E por que que deu metro? Porque metro ao quadrado dividido por metro dá metro. Né? Metro ao quadrado é metro vezes metro. Corta um metro com o outro, sobrou um metro. Então, na multiplicação e divisão, faz a conta normal e o resultado tem que ter o mesmo número de algarismo significativo da parcela que possui o menor número de algarismo significativo. Então, multiplicação e divisão, eu nivelo pelos algarismos significativos. Soma e subtração, eu nivelo pelas casas decimais. Mas vamos fazer um exercício, não sei se hoje, e quando a gente fizer esse exercício, é uma medição indireta, eu vou aplicar exatamente esse conceito de algarismo significativo. As medições indiretas, elas são medições que envolvem fórmula. E toda vez que eu envolver fórmulas, eu vou ter uma, como vou dizer, eu vou ter uma, aqui, vou ter que aplicar o algarismo significativo, porque eu vou ter uma conta. Já que eu estou trabalhando com uma fórmula, eu vou pegar um número, vou multiplicar pelo outro, vou dividir pelo outro, essas coisas. Vou subtrair, enfim. E aí o resultado é os meus alunos fazem uma pergunta para mim, que eu vou passar para vocês, essa pergunta que eles fazem, que a resposta é exatamente esse assunto que nós estamos conversando, de algarismo significativo. A pergunta que eles fazem sempre para mim é o seguinte: eles estão fazendo uma conta lá, calculando alguma coisa, aí eles perguntam, professor, eu paro aonde? Ou seja, eu arredondo para que casa? A resposta a essa pergunta é: para de acordo com os algarismos significativos. Se você está multiplicando ou dividindo, você vai parar aonde? Eu vou parar no número, na quantidade. O resultado final tem que ter uma quantidade de algarismo significativo igual à parcela que possui a menor quantidade de algarismo significativo. Então, eu nivelo pelos algarismos significativos por baixo na multiplicação e na divisão. E se eu estou somando ou subtraindo? Aí eu nivelo por baixo, mas não é nos algarismos significativos, é nas casas decimais. Então, uma regra, eu pego a menor casa decimal e a outra, o menor número de algarismos significativos. Isso por quê? Por que que isso muda? Porque depende da natureza da operação. Quando eu faço uma soma ou uma subtração, o número, ele não fica cheio de algarismo significativo. O que ele fica é com mais casas decimais, porque a parcela que tem mais casas decimais influenciou ele. Por isso que eu arredondo para a parcela que tem o menor número de casas decimais. Agora, quando eu faço uma divisão ou uma multiplicação, o número não fica com a mesma casa decimal da parcela que possui mais. Ele fica cheio de algarismo significativo. Numa divisão e numa multiplicação, o número se estende por vários valores, né? É por isso que aqui eu nivelo pelos algarismos significativos. Beleza. Deixa eu beber uma água aqui, porque falar 8 horas não é fácil, né? A gargantinha tem que ser molhada. Então, vamos lá. Agora nós estamos entrando num ponto que é o ponto mais demorado, que nós vamos discutir mais. Os outros assuntos até agora eram assuntos assim mais tranquilos. Não que a estatística seja um assunto difícil, mas ele tem umas características que não são muito comuns do nosso dia a dia, né? A gente está mais acostumado no dia a dia a estudar, a pensar de maneira determinística. O que é pensar de maneira determinística? É pensar assim, olha, eu tenho duas maçãs, comprei mais uma maçã, eu tenho três maçãs. Isso é determinístico, ou seja, 3 mais 1 é igual a 4, 2 mais 1 é igual a 3. Essa matemática, que é a matemática determinística, nós chamamos isso de matemática e aprendemos no primeiro grau, no segundo grau, no ensino médio, né? Aprendemos basicamente essa matemática. A estatística, ela é uma matemática, mas ela é uma matemática voltada para probabilidades. Então, na estatística, eu não posso pensar 3 maçãs mais uma maçã dá 4 maçãs. Isso a gente pensa na matemática clássica, né? Na estatística, é claro que é uma brincadeira, mas 3 maçãs mais uma maçã tem uma probabilidade muito grande de dar no resultado 4 maçãs. Mas é uma probabilidade. Então, agora, nesse nosso item 8 aí, a gente deve pensar sempre em probabilidades. Nós não devemos pensar em valores absolutos, valores determinísticos. Nós temos que pensar sempre numa probabilidade de um fenômeno ocorrer. Por que isso? Porque a medição é um fenômeno probabilístico. É por isso que o metrologista, ele precisa estudar estatística, porque quem trata dos fenômenos probabilísticos é a estatística. Então, o que é um fenômeno probabilístico? É um fenômeno que tem alguma probabilidade de ocorrer. Eu posso pegar, por exemplo, um dado. Aí eu jogo o dado, lanço o dado. Qual a probabilidade de dar? Sabe que o dado tem seis lados, né? Um, dois, três, seis. Seis lados. Quando eu jogo um dado, qual a probabilidade de dar o número quatro? Sabe? Joguei o dado, a face que vai ficar para cima é o número 4. Qual a probabilidade disso acontecer? Esse exemplo é relativamente fácil. Se eu tenho seis faces, eu tenho seis possibilidades do dado cair. Ele pode cair com a face número 1 para cima, com a face número 2 para cima, com a face número 3 para cima, com a número 4, com a número 5, com a número 6. Então, se eu tenho seis possibilidades de acontecer, quantos números eu estou buscando? Eu estou buscando um número só, que é o número 4. Então, a pergunta é: qual a probabilidade de dar o número 4 para cima assim do dado? Se eu tenho seis possibilidades e busco uma, é um sexto. A probabilidade de eu lançar um dado e dar um determinado número é um sexto. E aí você pode pensar: não, mas se o dado for viciado, se tiver uma massinha que sempre faz ele virar sempre para o mesmo lado. Bom, mas aí não é mais um problema de estatística, é um problema de polícia, né? Então, a estatística trata do fenômeno sem vício, sem uma artimanha, sempre uma, né? Ou seja, a probabilidade é a mesma de acontecer qualquer face, porque todas elas não estão viciadas, né? Não estão armadas, não estão com. Parece até aquelas roletas que a gente joga assim, 27 vermelho. Aí. Mas aí tem um ímã que puxa a bolinha para o 27. Então, essa aí já está armada, né? Isso aí é uma estatística de bandido, né? Não, não vale. A nossa estatística não é essa. Então, quando a gente vai começar a estudar estatística agora, eu vou mostrar para vocês o tempo todo essa questão da probabilidade. Não pensem nunca, quando vocês estão medindo alguma coisa, que você vai encontrar o valor certinho. O certinho, ele deve ser arrancado da mente do metrologista. O metrologista, ele não consegue o certinho. Infelizmente, ele não consegue. Então, tudo que a gente faz tem uma probabilidade de acontecer. É bem verdade que eu posso fazer coisas para que a minha probabilidade de ocorrência de um fenômeno seja maior do que a de outro, né? Então, eu posso fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu pego lá um banho, né? Um banho de calibração. Um banho de calibração é um recipiente que esquenta e que esfria um determinado líquido que eu coloquei ali dentro. E eu uso um banho de calibração para quê? Para calibrar termômetros. Aí eu pego lá um banho de calibração e quero calibrar no ponto 100 graus Celsius. Eu programo o banho para ele esquentando até 100 graus Celsius. Aí ele vai e chega em 100 graus Celsius e parou em 100 graus Celsius. Aí o termômetro do banho lá diz para mim 100 graus Celsius. Eu espero um tempinho para ele estabilizar, né? Porque ele não para instantaneamente. Mas ele estabilizou. Depois de 15 minutos, mais ou menos, ele estabilizou, tá 100 graus Celsius. Primeira pergunta é: será que a temperatura do banho é perfeitamente 100 graus Celsius? Resposta: não, porque não existe perfeitamente em lugar nenhum. Se eu pegar um termômetro de uma casa, pode marcar 99,9. 100,1. Não, eu peguei um termômetro, botei lá e marcou 100,0. Ok, bota um de duas casas para ver quanto que marca. 100,02, olha aí, já não é mais 100. Então, o 100 perfeitinho já não rola. Mas tudo bem, eu botei ali e eu sei que a temperatura do líquido, né, ali dentro é bem próximo de 100 graus. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um termômetro e vou colocar ali dentro. Existe uma probabilidade grande do termômetro que eu colocar ali dentro marcar 100 graus? Existe. Existe uma probabilidade grande. Eu posso apostar um dinheiro que quando eu botar um termômetro no banho de calibração, ele vai marcar 100 graus, cravadinho. Se apostar um dinheiro, pode perder. Por que pode perder? Porque existe uma probabilidade grande, mas ele pode passar. Ele pode marcar 101. Porque o termômetro está errando de 1 grau. Então ele passou, marcou 101. Ele pode marcar 99. Então o termômetro está errando de 1 grau para baixo. Então, quando a gente diz que existe uma probabilidade grande, não quer dizer que é a certeza. Tanto que o nome do nosso estudo, do nosso curso, é estimativa da incerteza de medição. Se a incerteza fosse algo que eu tivesse certeza na hora de calcular, ela não se chamaria incerteza. É muito engraçado isso, mas tem muita gente que pensa que o cálculo de incerteza é um cálculo sobre uma análise de fenômenos que eu domino. Não. Se eu dominasse, não seria incerteza. Imagina só, eu estou aqui com uma dúvida de 100% sobre algo. Se tu tem uma dúvida, se você tem uma incerteza de 100% sobre alguma coisa, você tem uma certeza. Olha, eu tenho uma dúvida aqui se eu vou ganhar na loteria ou não. E essa dúvida é de 100%. Ah, pô. Você tem a certeza que vai ganhar na loteria. Não sei como, mas tem a certeza que vai ganhar na loteria. Dúvida de 100% não existe na estatística. É por isso que quando a gente faz o cálculo de incerteza, que é o cálculo da dúvida da minha medição, eu tenho que fazer o cálculo em cima de uma probabilidade. É claro, para não ficar solto e cada um escolher a probabilidade que deseja, o Bureau Internacional de Peso e Medida bateu o martelo. O martelo foi: a probabilidade vai ser 95,45. Ok, definiu. Podia ser 99, podia. A probabilidade podia ser 100%? Não, porque não existe probabilidade de 100%. Se eu cheguei a 100%, eu não tenho mais estatística. 100% é aquela história. Eu tenho duas maçãs, comprei uma, eu tenho 100% que vou ter três maçãs. Então, quando eu tenho 100%, acabou a minha estatística. A minha estatística vai até um 99,999. Então, eu estou falando isso para vocês para poder preparar o espírito de vocês para o pensamento estatístico, que é um pensamento probabilístico. É um pensamento de probabilidade. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que está na nossa tela aqui. Vou mostrar para vocês o que que é esse gráfico dentro da estatística. É um gráfico importantíssimo dentro da estatística, que nós chamamos de histograma. O que é um histograma? O histograma é um gráfico em barra. Está vendo? Em barra. Está vendo as barras aqui? Que no eixo Y, nós encontramos a frequência. O que é frequência? O número, qual a frequência que você trabalha? Ah, na semana, ou seja, em 7 dias, eu vou 6 dias. Essa é a sua frequência. É o número de vezes que você vai trabalhar numa semana. Pode ser 7 vezes, você vai todos os dias da semana. Então, a frequência é o número de ocorrências que um fenômeno possui, que eu tenho de ocorrência de um determinado fenômeno. A quantidade de vezes que ele aparece, isso aqui é a frequência. Então, essa frequência fica sempre no eixo Y. Beleza. No X. No X vai estar o que você está pesquisando, o que você está querendo descobrir, o que você está querendo determinar. Vamos olhar esse gráfico aqui para a gente entender o que eu estou falando melhor. No eixo Y tem a frequência. O que que tem no eixo X? A concentração de cálcio. Ou seja, eu estou pegando amostras e estou examinando quanto de cálcio tem naquelas amostras. Qual é a massa da amostra que eu pego? Quanto que eu pego de amostra? Cada amostra que eu pego tem 1 quilo. 1 quilo. E eu estou tentando ver se nessa amostra de 1 quilo, 1 quilo de pó, quanto de cálcio eu tenho nesse pó aqui? Pó qualquer. Quanto de cálcio eu tenho? Elemento químico, cálcio. Quanto de cálcio eu tenho? Então, em cada 1 quilo, quantos miligramas de cálcio eu encontro? Então, vamos lá. Eu peguei uma amostra, tá vendo aqui? Uma amostra. Peguei lá, analisei e descobri que uma amostra, só apareceu uma, tá vendo? Esse um aqui é a frequência, é o número de vezes que aparece. Só apareceram uma amostra com 10 miligramas de cálcio. Pô, mas só uma, Alexandre. Você analisou quantas? Eu analisei um monte de amostras. Só uma tinha 10 miligramas. Beleza. Quantas tinham 11 miligramas? Duas. Ah, então duas tinham 11 miligramas. Beleza. Quantas tinham 20 miligramas? 20 miligramas? Três. Três amostras tinham 20 miligramas. Beleza. Três amostras. Quantas amostras tinham 16 miligramas? Sete amostras. Cara, por que que eu tenho muita amostra com 16 miligramas? Tá vendo? Eu tenho sete de todas, sete amostras com 16 miligramas. Por que eu tenho tanta amostra com 16 miligramas? Porque 16 miligramas é onde está a média da quantidade de cálcio das minhas amostras. Por quê? Porque a média é o local de maior frequência de fenômeno que aparece mais. Então, eu sei que eu tenho sete amostras com 16 miligramas de cálcio. Não é à toa que nessa distribuição a média fica aqui no meio. Em quase todas, esse gráfico, que é um histograma, nós chamamos ele de distribuição de probabilidade. E não faz todo sentido? Eu estou distribuindo a probabilidade. Eu tenho sete amostras aqui, eu tenho seis amostras com 15 miligramas de cálcio e com 17 miligramas de cálcio. Eu tenho cinco amostras com 14 miligramas ou com 18 miligramas. Observa, se a quantidade de amostra que eu, a quantidade de cálcio que eu meço nas minhas amostras fossem todas iguais, eu teria esse espalhamento aqui? Por exemplo, se cada amostra que eu pego, se cada 1 quilo daquela amostra, eu pego, analiso e descubro que tem 16 miligramas. Depois eu pego de novo e descubro que tem 16 miligramas. Depois eu pego de novo e descubro que tem 16 miligramas. Se toda amostra que eu pegar, eu encontrar o mesmo valor, vai ter, nós vamos encontrar essas barrinhas aqui. Não, só vai ter uma barra, essa aqui do meio. Ou seja, todos os valores são iguais. O que que isso representa para a gente? Poxa, vamos pensar agora não em amostras que tenha cálcio. Vamos pensar em medição. Se eu pegar um instrumento e medir uma coisa, uma grandeza, que eu estou mantendo sobre controle. Por exemplo, aquele banho de calibração, eu coloquei ele a 100 graus Celsius. E o meu banho de calibração está mantendo o líquido lá dentro a 100 graus Celsius. É possível manter o líquido lá dentro cravadinho em 100 graus Celsius? Não. Tem uma flutuação. A essa flutuação nós chamamos no, na calibração de temperatura de uniformidade, homogeneidade do meu banho. Então, eu faço um ensaio do meu banho para saber quanto que é a estabilidade térmica do meu banho quando ele para em 100 graus Celsius. Ou seja, eu pego um termômetro bom, um termômetro de duas casas, por exemplo, um PTC em A4 FIS, e coloco ele num ponto do banho, no outro ponto do banho, no outro ponto do banho. Eu vou andando com o termômetro e anotando. Se eu descobrir que, de repente, o banho parou, né? O banho de calibração parou em 100 graus, mas esse 100 graus está espalhado dentro dele de 0,03 graus Celsius, significa que num ponto é 100, num ponto é 100,03, no outro ponto é 99,97, entende? A temperatura, ela parou, entre aspas, nos 100 graus, mas nada para cravadinho. Então, ela tem uma flutuação. Então, quem calibra termômetro precisa de banho de calibração ou de bloco seco, que é o forninho sem líquido, né? O forninho só com resistência. Ou um ou outro, eu tenho que fazer um ensaio desse forninho para descobrir a estabilidade da temperatura, o quanto que a temperatura flutua, oscila, quando o banho, o forno, falou para mim: olha, parei em 100 graus, ou parei em 50, na temperatura que a gente desejar. Bacana. Então, eu tenho um banho, programei ele para 100 graus, ele parou ali, pum, bonitinho, tá com aquelas flutuaçõezinhas, que é a estabilidade dele, mas está bem o mais rígido possível, o mais fixo na temperatura possível. E agora eu pego um termômetro e coloco lá dentro. Se eu botar o termômetro lá dentro, olhar para ele e faço a primeira leitura. Imagina que ele marca 100,0. Eu vou e anoto. Daqui a pouco eu olho para o termômetro. É um termômetro digital, sabe? Eu olho para ele assim, ele está marcando 100,1. Eu falei, poxa. A minha primeira amostra, o que é a minha primeira amostra? É a minha primeira leitura. As leituras que a gente faz no laboratório são amostras. O que é a população? A população seria todas as leituras possíveis de se fazer com aquele termômetro, com esse termômetro que eu estou dando um exemplo, dentro do banho. Você imagina quantas, qual é o número das possíveis leituras que eu posso fazer com o instrumento no laboratório? São quatro? São cinco? Quantas leituras eu posso fazer? Quantas leituras possíveis eu posso fazer? Infinitas é a resposta. Então, eu consigo fazer infinitas medições, eu consigo passar 30 anos fazendo medição do mesmo, calibrando um ano. Eu sou um metrologista que trabalho há 30 anos no laboratório só calibrando um único instrumento. Por quê? Como é infinitas medições, eu não paro de fazer medições. E depois de 30 anos, eu parei? Não, eu ainda tenho que continuar, porque o infinito não chega nunca. Então, vocês estão entendendo que quando a gente vai para o laboratório fazer uma medição, eu estou necessariamente fazendo uma amostragem. Não é aquela amostragem que a gente faz assim de pegar uma água num rio, mas é uma amostragem do meu mensurando. Ou seja, se o meu mensurando, aquilo que eu quero medir, é a temperatura, quando eu boto o termômetro lá para calibrar ele, eu vou fazer no mínimo três leituras. Eu posso até fazer mais, mas no mínimo a gente faz três leituras. Aí eu fiz uma leitura, deu 100,0, fiz a segunda, deu 100,1, fiz a terceira, deu 100,1. Opa, está havendo um pequeno espalhamento das minhas leituras em torno da média. Aí eu calculo uma média, calculo o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão mede o espalhamento. Por exemplo, nesse gráfico que nós estamos vendo aqui, o que seria a média das minhas medições de cálcio, dessas amostras todas aqui que eu peguei? A média estaria aqui, ó, no centro da distribuição. Seria o 16 miligramas por quilo. Mas vem cá, a quantidade de cálcio que eu encontrei nas minhas amostras foi sempre 16? Não. Eu encontrei algumas com 15, algumas com 17. Opa, essas 15, 17 estão bem em volta da média. É claro, os valores que eu mais encontro estão na média. Em segundo lugar, do lado da média. Os valores mais afastados aqui, ó, tá vendo? Os mais afastados, por exemplo, eu encontrei 10 miligramas, uma amostra só, 22 miligramas de cálcio numa amostra só também. Os valores mais afastados, eles estão aonde? Eles estão na cauda da distribuição. Por que que nós chamamos de cauda? Porque se a gente pegar essa distribuição e passar uma linha por cima dessas colunas, eu vou ter a distribuição mais famosa da estatística, chama-se distribuição normal ou gaussiana. Deixa eu mostrar para vocês a distribuição normal. Depois eu volto. Eu vou andar a beça, depois eu volto. Aí, ó. Essa aqui é a distribuição normal ou gaussiana. É a distribuição onde eu tenho uma média que fica bem no centro. Cadê as barrinhas? Não tem, porque eu substituí as barrinhas por essa linha aqui. Então, quando eu quero fazer um histograma, eu faço aquelas colunas. Quando eu quero desenhar a distribuição, aí eu passo uma linha por cima das barrinhas. E eu passando uma linha por cima daquelas barrinhas, deu um formato que me lembra um sino, sabe? Não parece um sino de igreja? Parece um sino de igreja. A esse formato de sino, nós chamamos de distribuição normal ou gaussiana. Por que gaussiana e por que normal? Tem explicação para isso tudo. Gaussiana, porque quem descobriu essa distribuição, quem identificou essa distribuição nos fenômenos da natureza, foi um sujeito chamado Gauss. Eu não tenho a foto dele aqui. Não tenho. No meu livro eu boto a careta dele lá para mostrar a todo mundo. Mas o Gauss foi um cientista alemão, um cientista, um estatístico alemão, que fez milhões de coisas, um gênio, e que viveu, sei lá, 1700 e alguma coisa. E ele foi o cara que, estudando a natureza, estudando os fenômenos naturais, ele descobriu que a maioria dos fenômenos, uma quantidade expressiva de fenômenos que a gente encontra na natureza, tem uma distribuição, tem um comportamento estatístico conforme essa curva, que ele batizou de distribuição normal. Por que normal? Porque normalmente a gente encontra essa distribuição na natureza. É com grande frequência que a gente encontra os fenômenos de acordo com essa distribuição. Depois, né, ele, né, atingiu fama, ficou muito conhecido, era um matemático brilhante. Ele descobriu outras coisas sem ser da estatística, e aí as pessoas, né, os pares, em homenagem a ele, deu o nome da distribuição de distribuição de Gauss ou distribuição gaussiana. É a mesma coisa. Beleza. Quais são as características dessa distribuição? O que que essa distribuição estatística tem? Ela representa o comportamento estatístico de um fenômeno. Por exemplo, um fenômeno de medição de temperatura. Se eu tiver o termômetro dentro lá daquele banho e ao invés de anotar três medições em cada ponto, eu anotar infinitas medições em cada ponto, eu vou ter uma distribuição normal. Por que infinita? Porque Gauss, ele, na teoria dele, ele descobriu o seguinte: os fenômenos da natureza têm uma distribuição normal, gaussiana, desde que eu faça muitas medições, infinitas de preferência. A estatística diz: se no laboratório você pelo menos fizer 30 medições, pelo menos 30 medições em cada ponto, e se fizer o gráfico dessas 30 medições, você vai ter uma cara bem parecida com a distribuição normal. Só que dá para fazer 30 medições em cada ponto? Imagina vocês aí me ouvindo e pensando: poxa, aqui no meu laboratório eu vou calibrar um instrumento e eu faço três leituras em cada ponto. Agora o Alexandre está dizendo que eu tenho que fazer 30 leituras em cada ponto. Não, não estou dizendo. Eu só estou dizendo para vocês que a teoria de Gauss diz que para ser uma distribuição gaussiana, para eu representar bem essa distribuição gaussiana, eu teria que fazer infinitas medições. Alguns estatísticos consideram um número razoável. Não é, está longe de ser um infinito, mas o razoável seria eu medir 30 vezes em cada ponto. A gente não vai fazer isso. E aí é por isso que nós vamos estudar outra distribuição que vai substituir a distribuição normal, que é a distribuição t-de-Student. Mas deixa aí que nós vamos chegar lá. Mas vamos voltar aqui na normal, porque ela é a mãe das distribuições. Se a gente entender a distribuição normal, a gente entende quase todas as outras. Qual é a característica dela? Ela tem uma curva suave, tá vendo? A transição é suave. Não é abrupta no sentido, a curva é suave, ela vai descendo assim. Ela tem uma outra característica, a média fica no meio da distribuição, no centro da distribuição. O que é a média? É o valor mais provável, é o valor que mais aparece nas minhas medições. Outra característica que essa distribuição tem: se eu calcular a média, calcular o desvio padrão. O desvio padrão é representado pela letra S, S de sapo. Se eu calcular o desvio padrão, como é que eu calculo o desvio padrão? Bom, cada distribuição tem um cálculo do seu desvio padrão. A fórmula para o desvio padrão muda de distribuição para distribuição. A da gaussiana, será que eu tenho ela aqui? Tenho. É essa aqui, ó. A distribuição gaussiana, eu calculo o desvio padrão através dessa fórmula. O que quer dizer essa fórmula? Eu vou pegar cada medição que eu fizer, subtrair da média, elevar ao quadrado e somar com a segunda medição que eu fizer, subtrair, tudo para o mesmo ponto, tá? Eu não posso mudar de ponto. Medi 10 vezes a temperatura lá daquele meu exemplo, peguei a primeira medição, x1, subtraí da média e elevei ao quadrado, mais x2, subtraí da média e elevei ao quadrado, mais x3, subtraí da média e elevei, entende? E eu vou somando isso, ó, o somatório aqui, esse símbolo é de somatório. Eu vou somando isso. Divido por n menos 1, o que é n? O número de medições. Se eu medir 10 vezes, é 10 menos 1, que dá 9. E tiro a raiz. Vocês não precisam decorar. O Excel tem essa fórmula lá para a gente utilizar e fazer. As calculadoras também têm. Só estou mostrando para vocês que a distribuição normal ou gaussiana tem uma fórmula específica para calcular o desvio padrão. Então, voltando lá a ela, está lá. Se eu pegar a média e somar a média, um desvio padrão para lá e um desvio padrão para cá, Imagina que eu esteja medindo alguma coisa e a média foi 10, 100 graus. E eu calculo o desvio padrão da medição no ponto 100 graus e descubro que é 1 grau. Então, aqui eu vou ter 100 graus, desse lado aqui eu vou ter 101, desse lado aqui eu vou ter 99. Queria muito saber por que meu chat desapareceu aqui, mas queria tanto ele. É, deve ter alguma razão, sabe? Eu vou sair do... Oi? Por que que... Eu vou parar de compartilhar e vou... Ah, voltou o chat. Assim que eu sair...
Tenta apertar o ESC quando sumir, porque às vezes acontece. Por exemplo, toda vez que você compartilha a tela, aí às vezes ele desconfigura um pouco. Aí eu aperto o ESC e ele volta.
Tá bom, boa dica. Eu vou apertar. Mas eu acho que agora ele já voltou, porque eu saí. Mas da próxima vez eu aperto o ESC. Ele me prega umas peças aqui. Então, eu estou com o chat aberto, porque eu quero escrever uma coisa para vocês verem, né, aqui, escrito aqui no chat. Imagina, então, a minha média, nesse meu exemplo doido, é de 100 graus Celsius. Tá lá, escrevi lá no chat. Aí eu calculo o desvio padrão, eu estou usando números simples só para facilitar a nossa vida, né? E o desvio padrão deu 1. O que que significa se essa minha medição for uma medição, né, descrita, se for uma distribuição normal, o que que vai acontecer? Se eu pegar a média e somar o desvio e subtrair o desvio, eu vou ter um intervalo, que é um intervalo assim, de 99 graus Celsius. Opa, aqui o negócio. 99 graus Celsius a 101 graus Celsius. Veja lá, olha lá. Então, é isso que está dizendo, que eu peguei e deu 99 a 101. Ou seja, eu descobri um intervalo, e esse intervalo significa o quê? Esse intervalo significa que eu tenho, dentro desse intervalo, uma probabilidade de 68,3%, 68,27%, de eu encontrar o resultado das minhas medições dentro dele. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, olha, eu tenho 68% aproximadamente de probabilidade de encontrar o resultado da minha medição. Ah, Alexandre, então eu estou começando a entender. Se eu pegar, então, a média, somar dois desvios, subtrair dois desvios, eu vou ter um intervalo que eu tenho a probabilidade de 95,45%. Nesse seu exemplo, eu teria 98 graus Celsius a 102 graus Celsius para 95,45%. É isso aí que você está querendo dizer? Que se eu tiver um desvio padrão igual a 1, multiplicar por 2 dá 2, né? Então, 100 mais 2 dá 102, 100 menos 2 dá 98. Significa que eu vou ter uma probabilidade de encontrar o resultado da minha medição dentro desse intervalo, 98 a 102, e essa probabilidade é de 95,45. Meus amigos, é exatamente isso que a gente faz quando calibra e emite um certificado de calibração. Eu descubro a incerteza, que aqui eu estou representando por esse desvio padrão, mas já fiquem vocês sabendo que a incerteza nada mais é do que a soma dos desvios padrão de cada variável de influência. Cada coisa, cada grandeza, cada fator que influencia na minha medição, ela tem uma distribuição de probabilidade e, consequentemente, um desvio padrão. Esse desvio padrão é a fonte de incerteza daquele fator. Então, se eu estou calibrando um termômetro, eu não tenho a resolução do termômetro, qual é a distribuição de probabilidade da resolução do termômetro? Nós vamos discutir aqui qual é. Ela tem uma. Não vou falar agora, não. Nós vamos discutir isso. Sabendo essa distribuição, eu sei como é que eu calculo o desvio padrão. Porque a teoria diz, sabendo a distribuição, você sabe o desvio padrão. Eu sei como calcula o desvio padrão, vou calcular o desvio padrão da resolução do meu termômetro. Isso é uma incerteza que nós vamos deixar quietinho e vamos dar o apelido de incerteza da resolução. Agora, que mais que influencia na minha medição com o meu termômetro? A uniformidade do meu banho, a estabilidade dele, o quanto que ele oscila quando ele diz que parei em 100 graus. Opa, vamos ver qual é a distribuição de probabilidade dessa variável. Variável estabilidade, uniformidade, uniformidade, descobrir qual é a probabilidade, o desvio padrão, e aí a gente vai calcular o desvio padrão dessa estabilidade, e isso vai ser a incerteza da estabilidade do banho. O que mais atrapalha a minha medição do banho? O que mais provoca dúvida na minha calibração do termômetro lá? Ah, o padrão. Eu não calibro ele comparando com um padrão. Esse padrão tem uma distribuição de probabilidade, um desvio padrão, piriri, pão duro. Opa, isso tudo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Então, eu vou pegar essa incerteza, e é mais uma fonte de incerteza, a incerteza do padrão. Ah, o padrão teve uma deriva também. O erro dele mudou de uma calibração para outra. Opa, mudou com que distribuição? Vamos ver qual é a distribuição, vamos ver como calcula o desvio padrão dessa distribuição. É mais uma fonte de incerteza. E assim nós vamos. Então, calcular incerteza, o que que é? Colecionar desvios padrões das variáveis que influenciam a minha medição. Tem medição que você tem pouca influência, poucas variáveis, como a de temperatura. Tem medições que você tem muitas variáveis, como a de balança. Só para vocês terem uma ideia, a calibração de um termômetro, claro, depende de termômetro para termômetro, de modelo, mas ela tem, em média, 4 a 6 fontes de incerteza. A calibração da balança tem 9 fontes de incerteza. Pô, muito mais coisa influenciando, sem dúvida nenhuma. E quando a gente calibra e descobre isso, a gente descobre uma outra coisa. Para calibrar a balança, eu tenho que ter muito mais cuidado. Né, para fazer leituras com a balança, eu tenho que ter muito mais cuidado nas minhas condições ambientais, porque influenciam muito a medida da balança, do que para calibrar termômetro. Calibrar termômetro, eu posso ter um pouco menos de cuidado. E aí, a gente, quando vai se meter nas respectivas calibrações, a gente vai aprendendo isso com a norma, vai aprendendo isso com a literatura, enfim, assim por diante. Então, a metrologia, lá, o Bureau Internacional, definiu que dois desvios para um lado e dois desvios para o outro. Bom, isso é a estatística que definiu, né? Dois desvios para um lado, dois desvios para o outro é 95,45. O que o Bureau fez foi pegar esse intervalo e adotar como intervalo obrigatório para o cálculo da incerteza. Então, no cálculo da incerteza, a gente calcula, calibra, calcula a incerteza para essa probabilidade, 95,45%. E que muitos laboratórios chamam de aproximadamente 95%, mas o valor mesmo é 95,45%. Se eu calculasse 95%, sabe quanto seria esse número aqui? Ele não seria mais 2, ele seria 1,96. Então é assim, ó, o K é igual a 2 para 95,45%, e o K é igual a 1,96 para 95%. Então eu não posso chegar e falar assim, ah, é tudo igual, 90. Não, tem uma diferencinha. Um eu multiplico por 2, outro eu multiplico por 1,96. Beleza. Isso tudo aqui é no mundo onde o meu cálculo de incerteza é feito com infinitas medições, porque para fazer medições numa distribuição normal, eu tenho que ter muitas medições, eu tenho que ter infinitas medições. Só que na prática nós não temos infinitas medições. Mas então, hoje mesmo, mais tarde, eu vou mostrar para vocês como que a gente contorna esse problema de fazer poucas medições e mesmo assim usar a distribuição normal. É o que nós vamos fazer, mas para mais tarde. Por enquanto, vamos só entender a distribuição normal. A distribuição normal é uma distribuição muito frequente na natureza. 80 ou mais por cento dos fenômenos naturais, como a medição de temperatura, de pressão, de umidade, piriri, pão duro, tem uma distribuição desse tipo, E a característica dela, ela tem uma média, ela tem um desvio padrão para lá e um para cá, o intervalo é 68, dois desvios, claro que o intervalo é maior, por isso que eu tenho mais probabilidade de encontrar as coisas, é 95,45. E se eu botar três desvios, é 99,7, mas a metrologia adotou o 95,45. Vamos voltar, porque eu pulei um negócio aqui que não era para pular, pulei pouco não, pulei muito. Então, eu estava aqui. Então, observa que essa distribuição aqui, esse histograma, que agora está em colunas, se eu passar uma linha por cima dessas colunas todas, ele vai ficar com a cara de uma distribuição normal. De média, 16, porque está no centro dela, então a média é 16. E aí nós temos que ver o desvio padrão. Parece aqui, olhando, que o desvio padrão é de 1 miligrama por quilo. Aí a gente, sei lá, tem que analisar isso melhor. Agora é um pouco difícil fazer essa conta, mas tem que analisar isso melhor. Mas o importante é que ele tem uma média de 16 e um espalhamento, por isso que é aberto. Se o desvio padrão fosse zero, eu só teria essa coluna aqui, 16, eu não teria mais nada. Beleza. Então, o pensamento estatístico é qual a probabilidade de um fenômeno ocorrer? Qual a chance dele ocorrer? Aí, vamos aqui seguir para os modelos de distribuição de probabilidade. Quais são as distribuições de probabilidade? Isso aqui, gente, que eu mostrei para vocês, é um histograma que dá origem a uma distribuição de probabilidade. O que é uma distribuição de probabilidade? É aquela figura, por exemplo, aquela figura que eu mostrei para vocês aqui da distribuição normal. Isso é uma distribuição de probabilidade. É o comportamento dessa linha aqui relacionada à probabilidade. A mesma coisa nós vamos encontrar aqui. Nós temos outros modelos de distribuição de probabilidade. Quais são os modelos mais importantes de distribuição de probabilidade para a metrologia? Ou seja, quais são os gráficos que representam o comportamento de um fenômeno na metrologia? Nós temos, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente umas 300 distribuições de probabilidade. Mas as distribuições que interessam à metrologia, ou seja, o comportamento probabilístico dos fenômenos que interessam à metrologia, são poucos. É a distribuição uniforme. Ah, então tem distribuição normal e tem distribuição uniforme também? Perfeito. A distribuição triangular. Opa, é com cara de triângulo? É com cara de triângulo. A distribuição normal, que nós já vimos aqui, e a distribuição T de estudo. Então, se a gente na metrologia, para iniciar os trabalhos, né, querer estudar o cálculo de incerteza e tudo mais, se a gente conhecer essa distribuição uniforme, triangular, normal e T de Student, nós temos 90% do caminho já percorrido. São muito poucas as distribuições que a gente encontra na natureza, ou pelo menos nas calibrações, que não têm esse comportamento. Existe, mas são muito pouco, muito raro. Então, eu trago essas distribuições e nós vamos estudar essas distribuições porque elas resolvem praticamente todo o nosso problema. Vamos começar com a primeira distribuição, a distribuição triangular. Opa, retangular. Essa distribuição retangular, ela tem esse nome porque quando eu faço o gráfico, ela não tem uma curva de sino, ela parece um tijolo, ela parece um retângulo, tá vendo? Eu não estou vendo aqui sino, sabe, sobe, desce, não estou vendo nada disso. Eu estou vendo aqui um retângulo, onde a parte de cima do retângulo é uma linha uniforme, sabe? Uniforme. O que, que essa distribuição fala para a gente? Que a média, aqui está a média, fica no meio da distribuição. No meio da distribuição. A distribuição gaussiana também tinha a média no meio. A maioria das distribuições tem a média no meio. Uma ou outra que não tem, mas a maioria tem. Todas que nos interessam vão ter a média no meio. Então tem aqui uma média no meio. Tem aqui os extremos da minha distribuição, A e B. Eu preciso mostrar para vocês o que, que quer dizer no laboratório esse A e esse B. Porque os livros de estatísticas, eles não mostram, eles não ensinam estatística fazendo uma correspondência com o laboratório. Não fazem. Eles ensinam a estatística pela estatística. Então, no livro de estatística aparece, tem uma distribuição uniforme, cujos extremos é A e B, e a média é mi. Esse número aqui é uma letra grega chamada Mi. Pô, bonito, mas, pô, o que é A e B lá no laboratório? Já já vocês vão ver o que é A e B no laboratório. Não é difícil. Os livros só não falam porque eles são assim, ruim de jogo, né? Não representa, não aplica o que eles estão ensinando. Mas qual é a característica da distribuição uniforme? É o ser a mesma em qualquer ponto. Vamos voltar lá para a nossa distribuição normal, essa coisa aqui. Se eu perguntar a vocês, qual é a probabilidade maior de eu encontrar quantidades de miligramas nas minhas amostras? É encontrar 10? É encontrar 11? É encontrar 19? Não. A maior probabilidade é encontrar 16 miligramas de cálcio na minha amostra. Por que que o 16 é o ponto que tem maior probabilidade? Ah, porque ele é o pico desse sino. É o ponto mais alto, é o ponto que está relacionado com a maior frequência desse lado. Está vendo que tem 7 amostras com essa característica? É a maior quantidade de amostra com uma única característica de cálcio. E aqui? Qual é o ponto que tem a maior probabilidade de um fenômeno ocorrer nessa distribuição? Não tem um ponto, todos são iguais. Então, dentro desse intervalo, a probabilidade, o valor ser esse é a mesma de ser esse, que é a mesma de ser esse, que a probabilidade é a mesma. E por que eu sei que ela é a mesma? Porque a linha não muda, a distribuição é uniforme, uniforme. Então, a probabilidade é a mesma probabilidade de ocorrência de um fenômeno quando a distribuição for uma distribuição uniforme. Então, quando é que eu vou ter no laboratório uma distribuição uniforme? Quando é que eu entro no laboratório e falo, ah, esse fenômeno aqui se comporta como uma distribuição uniforme? É fácil. Quando eu tiver diante de um fenômeno cuja probabilidade de ocorrência dele ser a mesma em qualquer intervalo A e B. E quais são os intervalos A e B? Vamos lá. Antes da gente responder essa pergunta, deixa eu mostrar para vocês como que calcula a média de uma distribuição uniforme. Eu pego os intervalos A e B, que nós já já vamos descobrir o que é, e divido por 2. Isso é a média. Como eu calculo um desvio padrão numa distribuição uniforme? Eu pego a diferença dos intervalos A e B e divido por 2 raiz de 3. Ah, então, Alexandre, é por isso que quando eu olho alguns cálculos de incerteza, quando eu já fiz aqui no meu trabalho alguns cálculos de incerteza, quando eu olho um ou outro documento que fala sobre cálculo de incerteza, eu sempre vejo que volta e meia aparece um número dividido por raiz de 3. Essa raiz de 3 vem daqui perfeitamente. Toda vez que você encontrar no cálculo de incerteza um número qualquer dividido por raiz de 3, saiba, aquela distribuição é uniforme. Por isso que ele dividiu por raiz de 3. E se ele pegasse esse número qualquer e dividisse por raiz de 12? Às vezes eu encontro raiz de 12 também. Não só raiz de 3, não. Eu encontro raiz de 12. Bom, o que que é raiz de 12? Aqui não é 2 raiz de 3? Pega esse 2 e coloca dentro da raiz. Não vai virar 4? 4 vezes 3, quanto é? 12. Então, eu escrevi aqui, cadê o nosso chat? Eu escrevi. Ih, no nosso chat não vai dar, porque para escrever raiz de. No nosso chat não vai dar para escrever, mas raiz de 3. Deixa, ó. 2 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 12. Olha lá. É a mesma coisa. É só pegar o 2, colocar para dentro da raiz, ele vai virar 4, multiplicado por 3, vira raiz de 12. Então, toda vez que na literatura vocês encontrarem um número dividido por raiz de 12 ou dividido por raiz de 3, você está diante de um fenômeno considerado uma distribuição, uma probabilidade uniforme. Uniforme. Beleza. Mas voltando lá. Espera aí. Olha aí. Eu somo os extremos dividido por 2, eu tenho a média. Eu subtraio os extremos dividido por 2 raiz de 3 ou por raiz de 12 e eu tenho a média. Maravilha. Vamos ver um exemplo no laboratório exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Um exemplo no laboratório sobre essa questão. O exemplo é o seguinte. Eu tenho uma balança que tem resolução 0,1 grama. Está vendo aqui como eu escrevi 0,1 grama? Eu escrevi errado. Por que que eu escrevi errado? Porque... Opa, o que que houve aqui? Houve alguma coisa? Deixa eu voltar aqui, que desapareceu o que eu estava fazendo aqui. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui. Ó. Eu escrevi errado pelo seguinte fato. Está aqui. Eu não dei o espaço, está vendo? Ó, o correto é esse. Dá o espaço e aqui está o espaço. Entre o número e a unidade, a maneira de escrever tem que ter espaço. Deixa eu ver se tem algum outro que não tem espaço aqui. Não, eu acertei em tudo. Papei mosca aqui só nesse. Vou salvar. Depois eu vou enviar para vocês, junto com a planilha, com os exercícios resolvidos, eu vou enviar para vocês essa nossa apostila com esses pequenas correções aqui também resolvidas. Tá bom? Então fique tranquilo, porque eu vou enviar para vocês ela já ajeitadinha com um ou outro errinho que eu estou encontrando aqui. Mas o que que eu tenho? Eu tenho uma balança. Essa balança tem uma resolução de 0,1 grama. O que que significa isso? A menor coisa que eu leio na balança é 0,1 grama. Esse conceito é muito importante de entender, porque entendendo ele, vocês vão conseguir entender o resto do que eu vou falar. A resolução é a menor coisa que eu leio no instrumento, que o instrumento consegue ler. Então, se é a menor coisa que eu detecto, que eu percebo no instrumento, se a balança é digital, é mole, é a menor leitura que ela faz, 0,1 grama. Então, a minha balança não pode ler duas casas, ela não pode ler três casas, ela não pode. Se a resolução dela é 0,1, ela só pode ler uma casa. Então, eu peguei uma massa e coloquei em cima da balança. Uma massa, um objeto, coloquei em cima da balança. Sabe o que que a balança leu? 25,9 gramas. Opa, tá lá. 25,9 gramas. Agora eu pergunto a vocês, o valor verdadeiro dessa massa, o real valor dessa massa, poderia ser 25,85 a 25,95? Pensa comigo. Se o valor da massa fosse 25,86, deixa eu botar aqui no nosso chat. Eita, sumiu de novo o meu chat. É uma pegadinha. Aí, Priscila, bota Esker. Aí vamos ver se o chat volta aqui. É. Ele está querendo me pregar uma peça. Bom, uma pena que o chat sumiu. Mas tá bom, daqui a pouco ele volta. Ele está temperamental. É, mas observa, se o valor verdadeiro dessa massinha fosse 25,86, quanto que a balança ia marcar no display? 25,9. Por quê? Porque o valor verdadeiro da peça é 25,86, mas a balança só lê 0,1. Então, o valor que aperta a balança é 25,86, mas a balança arredonda no display para 25,9. Poxa, eu queria que ela botasse duas casas, não queria que ela arredondasse. Ah, é? Então, compra uma balança de duas casas. Uma balança de uma casa vai arredondar para a primeira casa, 25,9. Mas vem cá, o valor verdadeiro da massinha não poderia ser 25,87? Poderia. Quanto que a balança ia arredondar? 25,9. E se o valor da massinha fosse 25,88, 89, 25,90, ele não ia arredondar para 25,9? Qualquer valor da massa entre 25,85 até 25,95, ela iria arredondar para 25,9. Então, como é que eu vou saber o valor verdadeiro da minha massinha? Não tem como saber. E não tem por quê. Porque a resolução ela é finita e o valor verdadeiro está no infinito. Então, eu teria que ter uma balança cuja resolução fosse infinita. ela lê-se infinitas casas decimais. Essa balança não existe, esse instrumento não existe. É por isso que toda vez que você vai pegar um instrumento para fazer uma medição, você vai ser enganado. O nome do tanto que o instrumento está te enganando chama-se incerteza. E por que que você está sendo enganado? Você está sendo enganado porque o instrumento vira para você e fala: meu querido, eu até gosto de você, não quero te enganar, mas eu só leio uma casa e a verdade está no infinito. Então, o que que eu vou fazer? Tudo que chegar aqui apertando a balança, eu vou arredondar para uma casa. A isso nós chamamos de incerteza da resolução. Ou, se vocês quiserem, o quanto que a balança me engana por causa da resolução dela. Se eu quiser diminuir a incerteza da resolução, o que que eu faço? Aumenta a resolução. Bota uma resolução com duas casas. Eu vou ser enganado, mas não vou ser mais enganado na primeira, vou ser enganado na segunda. Então, um instrumento com uma resolução alta é um instrumento que tem, a princípio, é candidato a me dar incerteza pequena. Por isso que eu digo para vocês, a incerteza ronda, circula a resolução. Se a resolução é ruim, a incerteza vai ser ruim. Se a resolução é boa, a incerteza vai ser boa. Isso não é um único fator. Porque, às vezes, eu posso fazer um instrumento digital com uma resolução de duas casas e a segunda casa é fake. Ou seja, ele mostra duas casas, mas quando eu for calibrar, eu vou encontrar a incerteza na primeira casa. Isso acontece com um instrumento de fabricante ruim, de fabricante meia boca. Sabe aqueles instrumentos baratinhos que você compra e fala: porra, tem duas casas esse termômetro digital. Manda calibrar para ver. A incerteza vai estar na primeira. Por quê? Porque se a incerteza é a dúvida e ela apareceu na primeira casa, por que que o instrumento me fornece duas casas? Ele não tem nem certeza do que ele fornece na primeira casa, o que dirá na segunda. Então, você vai pensar assim: porra, mas por que que faz um instrumento assim? De malandragem. Ou seja, você quer comprar um termômetro de duas casas, só que um termômetro de duas casas, ele é caro, porque o elemento sensor tem que ter sensibilidade para ler duas casas. Então, eu quero fazer um termômetro barato, mas com duas casas. Aí eu minto para o cliente. Eu faço um termômetro cujo display mostra duas casas, mas quando eu calibro, eu só encontro a incerteza na primeira casa. Esse termômetro vai ser barato e você fala: poxa, eu comprei um termômetro digital com duas casas, baratinho. Não existe. Termômetro digital com duas casas não tem como ser barato. Se ele for barato, o termômetro é falso. É falso assim. O fabricante está te enganando. Então, você compra o termômetro e é enganado. Um jeito de você descobrir se está tendo enganado ou não, qual é? Olha o manual do termômetro e vê se o fabricante tem alguma lucidez, algum pingo de honestidade, de dizer: olha, a precisão do termômetro é 0,1 grau Celsius. Porra, se é um termômetro que lê com duas casas, e se nós já sabemos que a precisão reflete a incerteza, o fabricante está dizendo: olha, ele lê com duas casas, mas a incerteza está na primeira. Então, ele está dizendo para a gente, em outras palavras, que no display aparece duas casas, mas a gente só pode confiar na primeira, porque a segunda, se eu tenho dúvida na primeira, que é a incerteza, o que dirá na segunda? Então, esse tipo de truque eu explico num curso que a gente tem na SBM, que é validação de instrumentos. É como eu valido o instrumento, como eu sei que aquele instrumento está correto, e mais, como eu compro um instrumento. Eu não tenho um instrumento, eu não mandei calibrar ele. Eu quero comprar para fazer isso. E se eu comprar o instrumento errado? Se eu comprar um termômetro desse com duas casas, mas que a incerteza está na primeira? Como é que eu faço para não ser enganado? Nesse curso de validação, a gente mostra como que você deve, através das especificações, garantir se o fabricante está te enganando ou não. Não deveria ter fabricantes assim no mundo, né? Mas tem. Tem fabricantes assim no mundo. E a regulamentação da fabricação de instrumentos é muito frouxa, muito frouxa. E balança tem uma seriedade maior, porque tem uma portaria, balança trabalha com, como é que eu vou dizer, com metrologia legal, e aí na balança tem um pouquinho mais de seriedade, mas em termômetro, termômetro é a casa do Zé Ninguém. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Nós não estamos aqui no meio de uma pandemia, todo mundo medindo a temperatura com aqueles termômetros infravermelhos, que as pessoas chamam de termômetro a laser, não tem nada de laser. O laser é só para mirar. Ele mede por radiação. Então, é um termômetro que pode usar a radiação corpo negro, essas coisas. É um termômetro, a maioria deles hoje aí na praça é infravermelho. Se você calibrar aquele termômetro, aquele que o pessoal usa aí na praça aí, medindo, vai entrar no shopping, o cara mede, vai não sei mais o que, mede. Tem termômetro de boa qualidade infravermelho? Tem, mas esses que estão na praça é tudo xing-ling-ling. Então, quando vocês estiverem indo em algum local e o camarada colocar aquele termômetro, pede para ver quanto que marcou. Só de curiosidade, pede para ver quanto que marcou. Vocês vão entender o que eu estou falando. Você vai chegar no local, vai virar para o cara, o cara vai ver a sua temperatura, pede para ver. Eu peço 100. Sabe o que dá? 32 graus. Eu já tive 30 graus. 30 graus eu já tive. Já tive 32. Assim, não pode ser mais do que 36. Se der mais do que 36, ele não vai deixar você entrar, porque ele vai falar que você está com febre. E eu vou criar um caso do cacete, porque eu vou pedir um certificado de calibração daquele termômetro. Coisa que não tem. E mais, mesmo que ele tenha, eu quero que ele me prove que ele faz análise crítica do certificado. Faz porra nenhuma. Desculpa a expressão, mas não faz de jeito nenhum análise crítica de termômetro, de porta, de shopping. Faz nada que faz. Então, ele está marcando um valor, está errando, ele não faz correção e diz para mim que aquele valor é a minha temperatura. Enquanto está batendo 32, 34, 31, 30 graus, 28, vai chegar um dia que o cara vai medir a minha temperatura e falar assim, meu senhor, o senhor está quase à morte, né? Estou quase à morte, não tem problema nenhum. Porque aqueles termômetros não valem, salvo, claro, sempre tem um ou outro, mas a maioria desses termômetros, assim, pequitinho, que você mede em 2 segundos a temperatura, é tudo de olho raspadinho. Assim. Tudo xing-ling, tudo xing-ling, tudo porcariazinha. Não vale nada, não vale nada. Então, aqueles ali, não perde tempo em comprar aquilo não, porque aquilo não vale nada. 3 e 2. Vamos fazer uma parada para o nosso...
Professor, mulher.
Diga.
Só um detalhe aqui que eu fiquei em dúvida. Ali você está dizendo que o valor verdadeiro da massa estará compreendido entre o intervalo de 25,85 a 25,95. Só que esse intervalo ali no 25,85 não deveria ser aberto também, não? Porque...
Deveria. Na regra de arredondamento, o que, que é? Esse número é par, par a gente mantém, aí ela, a balança teria que botar no display 25,8. Eu não deixei ele aberto porque a balança não faz isso, o que é uma pena. A maneira dos instrumentos digitais, né, arredondarem é sempre a mesma maneira do Excel. É 5, ela vai botar para cima. Então, se ela sentir a informação 25,85 chegando nela, ela vai botar 25,9. Mas você está certo. Se a balança fosse mais inteligente, se ela seguisse a norma de arredondamento, ela ia botar 25,8. Eu só não botei ele aberto por causa disso. Mas o seu raciocínio está certo. Aqui eu botei aberto por quê? Porque 25,95, como ela sempre arredonda para cima, ela vai mandar um 25,9, um 26,0. Por isso que eu deixei ele aberto. A gente não pode chegar em 25,95, senão ela vai arredondar para 26,0. Mas está certo, o seu raciocínio está certo. A rigor, se a balança tivesse essa programação que não tem, ela aqui teria que ser aberta sim. Vamos dar o nosso intervalo, mas eu não terminei, não. Eu estou mal começando esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo assim que eu gosto muito, que é um exemplo bem, ilustra bem essa questão da incerteza estar associada a uma distribuição. Eu preciso descobrir qual é a distribuição, porque sabendo a distribuição, eu calculo o desvio padrão, e a incerteza nada mais é do que o desvio padrão. E aí, matei uma parte do problema, né? Então, vamos fazer a nossa paradinha. Voltamos daqui a 15 minutos, são 3h20 nós voltamos. 3h20 nós voltamos, 15 minutos para lanche.
Tá bom. Professor Alexandre,
diga.
Eu queria ver com o pessoal se a gente pode tirar uma foto depois. Pode ser agora na volta do intervalo.
Vamos fazer uma coisa? Na volta do intervalo a gente tira essa foto, tá ok? Mas você me lembra, que eu sempre esqueço, puxa vida, fala, ó, Alexandre, a foto. Aí a gente conversa com ele.
Tá bom.
Tá bom?